de Paz.
Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 53, o podcast Paternidade Supimpa que mais coleciona 5 estrelas no iTunes. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje teremos aquele episódio para você colecionar no seu top 5, no seu top 5 de episódios do Tricô. Gostaram?
É, tá bonito. Eu tô pensando o que eu falo sobre isso, mas não vem nada inteligente.
Então só se apresenta, por favor.
Aqui é Victor Olives, tá tudo supimpa, tá tudo beleza, teremos um episódio fantástico.
Que bom. Você é otimista.
Aqui é Thiago Berto. Voltando! Voltando!
Que isso?
Eu não estava aqui no último episódio.
Na verdade, você estava no último, sim. Porque é o Trigotox.
É.
Ah, mas é o último full.
Conta, né?
Tá bom.
Tox,
o último full. Eu não estava aí no último, full episódio.
No último episódio de verdade.
O último que não era spin-off.
É, exatamente. Eu estava impossibilidade de vir.
E por isso que o episódio foi bom, né?
É, não, foi bem legal. Apesar de todos vocês terem dito que eu deveria estar aqui, que teria sido mais sensacional ainda.
Eu não falei isso, não.
Falaram sim, eu tenho como mostrar.
Vamos então para os recadinhos?
Tá, eu tenho documentação disso.
É só depois.
Eu autentiquei o WhatsApp.
Não. Então, tudo bem.
Vou colocar no stories, olha só.
Então a gente tá aqui hoje para falar sobre colecionismo. Olha,
eita,
isso, hein? Que bonito,
essa,
hein?
Essa palavra existe mesmo?
Consumismo.
Essa eu conheço.
Essa é boa. Comunismo? Não, comunismo.
Eita.
Não. Aí também não.
Eu só coleciono 3 coisas, cara.
O quê?
Estrelas, martelos e
haters. Ah, tá.
Caraca, essa foi bonita, hein?
Que merda. Então é isso. Mas a gente só vai falar sobre isso depois de recadinhos do Tricô. Então, nesses recadinhos, olha só, eu quero falar pra você que tá ouvindo a gente aí, que a nossa família de podcast só cresce nesse Brasil. A gente tem um novo integrante. We have a new player.
O sincronismo hoje tá bom, né, gente?
Vocês estão bem, né?
Tem uma sinergia pura hoje.
É, tô vendo. Parece até delay de Skype essa porra.
Né? Quem é a mais nova, sensacional novidade?
Pelo amor de Deus, temos agora o Afropai.
Meu irmão, mais uma nova ente da família Paizinho?
Ente?
Ente?
Caraca,
entidade?
Ente de Seus Anéis?
Talvez.
Talvez, né? Então, a gente...
Como diria nosso amigo Hélio, tá escurecendo nossa família.
Nossa família está escurecendo. Que coisa linda que você falou. Primeira coisa razoável que você falou em muito tempo.
Quando eu volto com gastando.
Então é isso mesmo, a gente já tá escurecendo essa família, trazendo o Afropai, que é um podcast de 3 pais negros falando sobre a vivência deles. E não vai ser só um podcast falando sobre racismo. Não vai ser isso. Vai ser um podcast de 3 pais negros falando sobre a vida. E é claro que a vida deles passa por isso, não é verdade? A gente lançou já, assim, na altura desse episódio que você tá ouvindo a gente agora, já tá rolando os episódios deles lá da primeira temporada. Então procura lá, Afropai, se inscreve e tá lindo, maravilhoso. Mandem muitas estrelinhas pra eles lá no Facebook. No Facebook?
Então, eles já criaram tudo, né? Facebook, Instagram,
Twitter.
Essas coisas de jovem.
O próximo recado que eu quero dar pra vocês, a gente volta e meia fala sobre esse app. Se você não tem, tá procurando um app aí de podcast pra você ouvir no seu celularzinho, cara, a gente já falou uma vez aqui, algumas vezes, na verdade, e a gente tá falando de novo no Castbox. É um aplicativo lindo, que tem tanto pro iPhone como pro Android, tá? Então, se você não tem o iPhone, não tem lá um aplicativo de podcast, você pode também instalar ele se quiser. E assim, ele tá tão lindo. Sabe por que ele tá mais lindo ainda?
Por quê?
Porque agora, meu irmão, o Tricô de Paz aparece como top de podcasts.
Que isso?
Oi?
Como assim? A gente tá lá em cima?
Lá em cima,
de verdade?
Meu irmão. Se você abrir aí o bagulho, abre aí agora pra você ver.
Deixa eu ver.
Quer dizer, se você ouvir esse negócio daqui a um ano, talvez a gente não seja mais top, né? Talvez seja lixo. Mas hoje, na altura dessa gravação, se você abrir lá a página inicial do Castbox,
pior que é verdade.
Lá, top de podcasts.
Tamo aqui.
Tricô de Paz. É muito maneiro mesmo. Eles fizeram uma parada meio rede social ali dentro. Então tem comentários ali. Tipo, se vocês instalarem, é legal se vocês instalarem, que tem, tipo, comentários dos nossos podcasts, dos nossos episódios dentro do Castbox, em lugar nenhum mais. Então, tipo, tu é usuário, tu tá lá ouvindo?
Maneiro
tu pode
mesmo.
Comentar lá dentro. É. É bem legal. E você pode responder, você pode curtir. É uma mini rede social ali. Então, a gente também tem a nossa rede de podcast Paizinho Vírgula, tá lá dentro do Castbox. E tá como também top. Tem outra parada também, porque como os caras estão fazendo um negócio bonito com a gente, eu tenho falado com eles. Isso aqui que eu vou falar agora poderia ser jabá? Poderia, mas não é. Mas poderia ser. Ficaria muito feliz.
Da galera do Cashbox?
Da galera do Cashbox. Eu tô falando vocês, tipo, vão lá, experimentem o Cashbox. E tem mais, eles falaram pra mim, o pessoal lá falou pra mim, que tem um código promocional. Porque eles têm a versão premium lá. E se você usar o código promocional aqui que eu vou dar agora, nesse momento, você vai ter 3 meses de grátis.
Eita.
Aí é vantagem.
Olha, vi vantagem.
Poderia ser jabá, mas não é. Mas, já que é um promo de graça pra vocês aí, ouvintes da gente, o código promocional pra você ter, tipo, 3 meses de acesso de graça ao prêmio do Cashbox, que ele dá umas funcionalidades diferentes lá, que são maneirinhas, 90 dias. Testem aí. E, por último, a gente precisa sempre lembrar e sempre agradecer os nossos apoiadores supimpas, a galera que tá sempre acompanhando, a galera que tá ouvindo a gente aqui ao vivo, agora. Você sabia? As pessoas podem ouvir a gente. Você pode ouvir a gente ao vivo.
Basta. Basta o quê?
Pagar.
Scratch the Pocket.
Scratch the Pocket, um valor acima de 35.
Tira o escorpião do bolso.
Take the scorpion off the
wallet.
The pocket.
The wallet?
The pocket.
É do bolso, cara. Mas... Tudo bem, a wallet tá no pocket.
Fica no pocket.
Mas... Coisa mais escrota.
Tá ridículo isso, cara. Olha só, então é o seguinte. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo. Você pode ajudar a gente a continuar mantendo os nossos custos aqui, de hospedagem, de equipamento. Quando o Vitor quebra um braço da mesa, a gente pode comprar outro.
Isso foi uma vez!
Então, assim, quase quebrou a mesa hoje. Então, a gente precisa de dinheiro para continuar mantendo. Foi um trabalho lindo, maravilhoso para vocês.
E isso é desestrado.
E você pode ajudar a gente lá no paizinho.com/apoiar. Lá tem todas as nossas recompensas, o quanto você pode ajudar. Tem chat, tem acompanhamento do negócio ao vivo. A gente conversa, tem um chat não, a gente tem 1 milhão de chats já no WhatsApp, tem chat pra tudo, tem chat de clube de leitura, olha isso, tem chat de pessoal fãs de Star Wars, supimpas, Star Wars supimpas, tem séries supimpas, a galera tem muito chat, sacou? Eu tô, sei lá, em metade deles só, não consigo estar em todos, mas tem chat pra caramba, então isso é recompensa, né, cara?
Eu acho que eles já perceberam que eu não vou participar desse chat, então eles nem me convidam. Porque não, eu mal consigo participar.
De um. Você não consegue nem participar do nosso,
do oficial,
de nós três,
do
que
oficial.
É pra gente planejar o podcast.
Exatamente, entendeu? É então, difícil.
É puxado. Mas eu tô lá e eu tento dar conta.
Entendeu? É complicado. Mas quando eu apareço, eu ajudo.
Sabe o que aconteceu?
Criei o caos.
Ou então você me puxa pra brigar com alguém.
Falando da conta, sabe o que aconteceu?
O quê?
Eu comecei a responder e-mail.
Tu tá zoando?
Meu irmão, tem e-mail de outubro de 2017.
Tu tá respondendo e-mail mesmo?
Tem quase 1 ano que eu
não
respondo.
Isso é lindo, cara. Isso é...
Pois é,
Clarinha,
como
bota
assim? Não tem 1 ano, não.
Cara, outubro de 2017 tem só 7 meses, 6 meses.
Não.
Não, 8 meses.
Agora? 8 meses.
Isso aí é um aumento dramático.
É 1 ano, cara. 1 ano é muito tempo.
Tá mais próximo de 1 ano do que qualquer coisa.
Que seja, você está respondendo. Isso é uma coisa boa. Eu não sabia disso. Você tá respondendo e-mail, não me avisa, cara.
Olha só. Tô respondendo. Valeu, obrigado pelo e-mail.
Não é isso. Estou lendo.
Eu vou ouvir a caixa de
e eu estou customizando. Hein? Valeu, fulano, pelo e-mail.
Customizando. Eu vou dar uma olhada no enviados, cara. Eu não acredito que você tá respondendo e-mail.
Não, mas eu boto direitinho e-mail, eu falo com as pessoas. Eu converso com as pessoas de verdade.
Pede desculpa.
Porque são histórias muito interessantes.
Porra, maravilhoso os e-mails que a gente recebe, cara.
É, eu perguntando pra galera como é que tá o filho na faculdade. Porque antes tinha 2 anos, né? Agora eu tô respondendo e já tá até cursando mestrado.
Já, claro. Então é isso, recadinhos por hoje. Se você quiser ouvir a nossa leitura de mitos... Ah, só um aviso rápido, olha só. Você que é novo, tá ouvindo a gente essa loucura aqui, você queria ver logo a pauta principal? Eu entendo você. Eu também sou assim com podcasts novos. E é por isso que você vai poder pular diretamente para...
25 minutos e 45 segundos.
E aí você precisa entender que essa parte do e-mail é uma parte importante pra gente, não é verdade?
É talvez mais importante que muitas pautas.
Eu diria que, na verdade, é tão importante quanto a pauta, porque a gente está aqui para troca de experiências.
Isso.
E as experiências dos ouvintes são tão importantes quanto as pautas que são apresentadas.
E os e-mails que a gente lê não são aqueles e-mails tipo, pô, valeu, vocês são incríveis, não, legal, legal, lá, lá, lá.
Por que as experiências são importantes? Porque nós, como
dei
pais,
complemente. Dei
temos...
Complemente
é, exatamente, nós temos experiências completamente limitadas, experiências relacionadas à nossa bolhazinha.
Exatamente.
E temos pessoas respondendo fora dessa bolha. Com uma experiência de vida
outras
completamente
vivências.
Diferente da nossa.
Exatamente. Então, entendeu? Complementa sempre o nosso episódio anterior.
Exatamente.
Como exemplo bom do e-mail da Daniele Souza. Há muito tempo que quando nós fizemos episódio sobre paternidade...
Pai de menina.
Pai de menina. a Daniela Souza falou sobre justamente dos elogios que a gente dá às nossas filhas, que normalmente são a parte de beleza e tudo mais, que na verdade não teríamos que ter essa pegada. Parar de elogiar a parte estética da mulher e elogiar outras características.
Uhum.
E ela falou que isso é verdade, vírgula, menos pra mulher negra. Que a mulher negra não recebe esse tipo de elogios pela sua beleza natural. Esse e-mail foi, tipo, de cabeça. Foi, até hoje eu lembro foda. Dela, desse e-mail. E sempre que eu posso divulgar essa ideia, eu faço.
E isso é justamente pra pontuar que, tipo, a gente tem um recorte aqui, né, cara? Então, a gente enriquece a conversa nos e-mails. Que você pode pular, claro.
Lindo.
Podemos ir?
Podemos.
Ele falou pra caralho. Tá bom, né?
Tá bom.
E além disso, se você perdeu os minutos que eu falei aqui, ou que o robô falou aqui, você pode ir no post do episódio e ver lá. A gente bota lá o início da pauta principal, tá bom? Você pode ir direto e já ouvir a gente conversando. E aí, muito provavelmente, o próximo episódio você vai querer saber dos feedbacks desse episódio que você está ouvindo agora. Porque sempre, como o Berto falou, sempre, sempre complementa de uma maneira muito foda o que a gente conversou no episódio anterior. E assim, esse... Cara, assim, a gente... matutou muito, né, pra saber qual que era o melhor lugar pra gente botar os e-mails. E esse, a gente, desculpa, a gente continua achando que esse é o melhor lugar, o lugar perfeito pra gente botar a leitura de e-mails. Não no final, não no episódio separado, mas aqui. Esse é o lugar bonitinho. Mas você pode deslizar o dedo, desliza o dedo aí, você chega lá e vai chegar na nossa pauta. Desliza aí o seu player.
Leitura de e-mails.
Na nossa leitura de e-mails, a gente começa com aquele que já foi muito e não foi mais, mas voltou a ser, que já mandou muito e-mail pra gente, faz parte da história, da mitologia desse podcast, nosso querido amado Peter Gurgel.
Aí, tu filosofou igual a ele, cara, nessa introdução.
Porque tem que ter uma apresentação, né, cara, à altura. Nosso amado Pedro Gurgel, o pai das meninas gêmeas.
Uma de 2 anos e a outra de 6 meses.
Seis meses.
Na verdade, ela já tem 18 anos e a outra 17 meses, sei lá.
Vamos lá, então. Digam aí, fuleiragens. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas ok, fuleiragens. Queiroz cada vez mais pautudo. Pense numa pauta foda. Olha, muito obrigado. Eu sou muito bom mesmo. Assim, o Berto sempre me lembra disso, de como eu sou bom.
Todo dia.
Acorda no WhatsApp. Queiroz, você é muito bom.
Não, eu falo, você é foda. Aí ele entende dessa forma.
Muito bom, né?
Falar de humor sempre é delicado e difícil, pelo medo que se tem em tirar a graça do humor ou porque mexe em vespeiros mais profundos. É tipo explicar piada. Só caga a piada ou fode com o piadista, ou os dois. A gente tem aqui, né, o Berto, que tem esse problema de explicar a piada. E ele não sabe que isso mata a piada também.
Não, essa deixa foi muito ruim.
Então tá bom. Foi muito bem discutido, maravilhoso. Nem sabia desse tal minuto de silêncio. Vou dar uma chance, mas já adianto que tem muito humor cearense no podcast e Instagram das meninas do Chá com Rapadura. Recomendo. Elas são maravilhosas. Recomendo também. O lance, penso, é se tocar que toda piada e quase tudo na vida carrega valores. A diferença está em termos consciência ou não de que valores estamos propagando. Isto é, de que lado da piada estamos. Aqui lanço... Aí ele bota um... Ele não bota nem parênteses. Ele bota um colchete. Não é isso? Um colchete o nome disso?
Porque depois ele vai colocar um parênteses.
Porra, ele é matemático mesmo, né? Até pra escrever ele é matemático.
Imagina, se tivesse mais uma, ele colocava...
É, botava uma chave.
Chaves. Depois de chaves, eu não sei nem o que usa.
É, deve ser, não sei também. Algum símbolo que eu desconheço. Aqui lanço mão da teoria dos campos de um dos maiores antropólogos dos últimos tempos, Bourdieu. Ah,
Bordoar.
É, não, não, não é. Ele bota aqui, o parênteses dele é isso, lê-se Bourdieu, porra. É,
explica, né?
Ele explica.
Olha que beleza.
Ele é muito foda. Pedro Gugel, você é maravilhoso. Número 1, o lado dos dominantes, que buscam manter seu status quo e conservar seus poderes, tais como brancos racistas e heterossexuais homofóbicos. 2, o lado dos dominados, que buscam subverter a situação atual para melhorar as suas circunstâncias de vida, tais como o humor de Chaplin, Porta dos Fundos, Caruso e etc. Sobre a psicologia por trás do humor, resta dizer que isso se trata de buscar identificar os reais valores transmitidos no movimento da piada, essencial para conhecer o outro. Porra, ele sempre manda umas paradas muito profundas, né,
cara? É, umas paradas que eu não consigo entender na hora.
Dito isso, concluo, o riso é uma consequência. Consequência que ajuda a baixar a guarda do outro para que ele acolha o valor, consciente ou não, transmitido na situação de humor. Puta merda, Pedro.
Caraca,
que isso?
É bonito, hein?
Sugestão de filme: O Riso dos Outros. Tem no YouTube. Sem mais, beijos de luz. PS, tem um PS aí, Vitor. Ele pede pra você falar rapidamente.
Mole. Três patos trico pra três tris. Não é.
Mole! Não pode cortar isso. Foi mole.
Ele botou uma palavra que não tinha ditado. Isso não vale.
Como assim, cara?
Três pratos de trigo para três tigres tretudamente tristes. Triste. Caralho, agora vai. Três pratos de trigo para três tigres tretudamente tristes. Ah, não vou.
Desiste?
Eu nem tento porque eu sei que eu não consigo. Ainda mais que tem R.
Três pratos de trigo para três três pratos de trigo para três tigres tretudamente tristes.
Aê.
Ah,
porra.
Não pode cortar nada disso.
Não, né? Tem que deixar a jornada do herói.
Deixar todas as tentativas.
É a jornada do herói.
Obrigado pelo e-mail.
Próximo e-mail do André Luiz de Souza Costa. Bem-fazejos tricoteiros. Sou André, pai da Carolina, que vai fazer 5 anos no final de junho. Sou ouvinte desde o início, mas meu primeiro e-mail para vocês. Lá, 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 lá. Piada que só os ouvintes do Minuto entenderão. Ah, sou fã do Victor. Puta que pariu. Isso aí, ó. Tá lendo aí, ó. Porra, não vou falar mais nada, não. Queria dizer que gostei muito do crossover.
Você percebeu que nem eu, nem o Humberto rimos,
não,
né?
Não, eu esperei. Fiquei sem graça. Senti aquele sozinho. Mas a gente disfarça. Queria dizer que gostei muito do crossover com o Minuto de Silêncio, mas foi uma pena o Berto não ter participado. Se bem que, se sem ele já foi assim, fico até com medo de imaginar como seria com ele.
Seria proibidão.
Isso, senhor.
Seria proibidão.
Nesse momento, eu estou aqui levantando os braços, tipo...
Tipo
assim,
bandeira.
Tipo aceitando todos os elogios de que eu fiz falta. Muitíssimo obrigado.
Ele falou que ele tinha medo.
Se eu estivesse lá, eu estaria muito, seria muito melhor. Tá ali.
Você tá fazendo um recorde.
Calma aí, entendeu? Eu tô que nem o Rock Balboa ali, ó. Em cima das escadas, assim, ó. Com os braços pra cima, assim, ó.
Achei sensacional um episódio engraçado após os dois últimos, que foram mais pesados, entre aspas. Não foi entre aspas, não. Foi pesado mesmo. O de perdas e o de nossos pais. Este último explodiu na minha cabeça até hoje. Sou fã dos dois podcasts. São os únicos que eu escuto tudo desde o início, na ordem. Os outros só ouço quando o assunto me interessa. Caraca,
hein? Pô, olha aí, hein, cara.
Nos sentimos honrados.
Esse, o André, cara, o André é um cara muito foda.
Mesmo com toda a zoeira, a parte do bullying foi bem interessante e me fez lembrar da minha época de escola e coisas que, felizmente, já refleti bastante. Nunca fui o valentão, nem o mais zoado. Ficava sempre ali no meio. Daqueles que alguns professores nem lembravam o nome. Mas, às vezes, o bullying chegava a mim e, em outro momento, eu ia te contar no mais fraco. Uma coincidência bizarra é que um dos garotos que eu praticava o bullying estudou com o Caco antes de eu conhecê-lo.
Olha!
E ele já foi citado em alguns episódios do Minuto. Enfim, óbvio que não tenho o menor orgulho disso e presto muita atenção quando a Carol está brincando com amiguinhos no condomínio. E agora vem minha dúvida. Aqui tem um menino mais velho que é cheio de marra com os pequenos. Ele não bate, mas passa com a bicicleta perto demais. Grita no ouvido dando sustos e outras brincadeiras chatas que observo. Mas não sei bem o que fazer e adoraria ouvir a sugestão de vocês.
Adoraria?
Adoraria.
Tá certo.
Aí, pergunta difícil, hein? Eu tento não me meter e ver até onde vai, mas já falei que quando ele vier falando, querendo intimidar, que ele podia responder algo do tipo: fala direito comigo, me respeita. E quando ele implicasse, recomendei que ela gritasse: para, fulano! Porque a mãe ouviria ela falando o nome e chamaria ele. O que acham? Como vocês lidam com isso? Desculpe meio longo aí. Não, nem foi longo não.
Não foi não.
Não, foi de boa. Abraços a todos e aguardo ansiosamente a participação dos três no Minuto. Hashtag Fora Termer, hashtag Bem-vindo à Maia, hashtag Nerdcast é chato. Eita, polêmica!
Treta, olha a treta!
Hashtag Victor Talk semanal já. Puxa vida, cara, eu vou tatuar o nome dele lá no meu braço, porra!
Que porra é essa, cara? Tá alucinado.
Aí no próximo e-mail o cara fala: porra, Vitor, tu escorregou aqui e ali. Aí ele vai fazer o quê? Um tribal em cima do nome. Mas, né, todo mundo faz essas paradas hoje em dia. Mas, André, eu achei legal o que você falou pra sua filha de... pra ela pedir respeito, que é ótimo, né? Porque, principalmente por ela ser mulher, ela tem que, infelizmente, tem que exigir isso mais, né? Do que os outros meninos.
Uhum.
Mas ela se impor antes de você ter que ir lá defendê-la, eu acho que é muito legal, isso é muito bom. Isso dá autonomia para as crianças, dá
da ferramenta, né?
Da ferramenta pra eles. Eles não, nós somos o escudo deles, mas eles acabam aprendendo que a gente não vai estar ali pra sempre, de pouquinho em pouquinho, né?
Não, é bom que eles desenvolvam isso mesmo.
E o outro ponto é que, fatalmente, esse menino que sofre bullying é maltratado de alguma forma.
Ninguém faz isso do nada, né?
É, ninguém cria isso do nada. Ele copia de algum lugar. Dos pais...
Ou é aquela
da
coisa,
escola, né? Escola,
tipo,
de outros meninos maiores... De algum lugar. De algum lugar vem.
Ou é aquele lance da relação de poder, né? Ele provavelmente tem... Ele ocupa um espaço de dominado em várias outras esferas da vida dele.
Sim.
Talvez até a esfera familiar... E é ali, o único lugar que ele consegue ser dominante, ele vai fazer aquilo pra sobreviver.
Sim,
né? Então, não dá pra crucificar. Não tô nem dizendo que o André mandou um e-mail incrível, não tô dizendo que ele tá falando isso desse menino. Mas é bom ter isso na cabeça, porque a gente vai com menos ódio nos olhos, sabe? Tipo, assim, da puta, certeza. Esse moleque, porra, desgraçado, sei o quê.
A gente não vai querendo punir, a gente vai querendo corrigir.
É, então, eu acho, assim... A tua obrigação mesmo é com a tua filha, então conversa, dê as ferramentas pra ela, fala pra ela que, poxa, ajuda ela a entender e desenvolver esse olhar empático também com o menino, tipo, poxa, ele deve estar passando por alguma dificuldade, né? Ele deve estar com dificuldade de falar e pedir as coisas de um jeito mais gentil e tal. O que você acha de a gente conversar com ele? Então, assim, às vezes, a melhor coisa que tem é você, tipo, conversar de uma maneira gentil com ele, e isso mesmo já pode desarmar ele. Porque a vida inteira, tudo ao redor dele vai sempre reagir a ele com muita violência. Então, se você reage a ele de uma maneira não violenta, isso por si só já pode quebrar um padrão que ele tá desenvolvendo ali. Porra, falei bonito, hein?
Né? Foi.
Valeu, André. Brigadão, cara. Você é um cara muito maneiro. Ele, cara, ele assim, ele tá sempre acompanhando o Minuto de Silêncio. Eu sempre vejo. Ele tá sempre comentando as nossas paradas. E ele é um cara muito 10. Valeu, André.
Próximo!
Próximo e-mail.
Aí, Vitor. Tá vendo? Tá feliz? Tava com saudade?
Eu tava com saudade.
Palhaçada.
Todos ficam.
Eu não. Mentira.
Duvido que não.
Mentira.
O próximo e-mail é da nossa querida amiga Vanessa Santos. Bem-fazejos tricoteiros. Eu tive que perguntar o que era bem fazer.
Porque você não participou e porque você não ouve Minuto de Silêncio.
Eu não ouvo nada.
Bem fazer, caso você não entenda nada do que tá acontecendo. É, o bem fazer, José, é a forma que eles têm para abrir o programa. É como eles abrem o programa.
Diretamente do chat dos supimpas do Tricô, gostaria de dar meu feedback.
Opa.
Sobre o episódio 52 com o Cacofonias e o Marlos. Além de muito humor, gerou boas discussões lá no chat, como a questão do bullying nas escolas. É pauta para outro episódio. A nomenclatura das partes íntimas para as crianças com a criação da melhor hashtag de todos os tempos. É óbvio, eu não estava aqui, foi ótimo. E também a indicação do Vinícius, Crianceiras.
É, que ele indicou Crianceiras.
Que muitos ainda não conheciam, verdade, né? Eu conheci muito pouquinho do Crianceiras.
É muito bom.
É bem legal. Foi um episódio rico de conteúdo e humor. E fica a dica para inclusão dessa categoria, humor, na agenda do Tricô.
Como é que é a categoria que você deu pra gente?
Infotenimento.
Achei bonito.
Não, mas isso não inventei, não. Foi um e-mail que a gente leu. O cara que falou que a gente era infotenimento.
Ah, lembrei,
lembra?
Lembrei. Eu não lembro.
É porque, né?
Outra sugestão que dou é a participação do Tricô, os três, no Minuto de Silêncio, contando uns causos engraçados sobre a paternidade. Vai ser muito Maragold. Beijos.
Então, vai rolar, hein?
Opa, gonna happen?
Quando vai ser? Não sei.
Você sabe sim.
Sabe sim.
Deveria saber.
Tá na agenda.
Ele me preocupa, que essa porra é terça-feira que vem. Ele não sabe?
Já tá dando spoiler.
Caralho.
Ah, caraca. Vai, Thanos. Porra, fica quieto.
Não faz o menor
A gente vai ser
desse.
Um dia, vai ser um dia aí. Fica aí. Escuta todos até descobrir qual é.
Caralho, cara, pra que isso?
Entendeu?
Não. Mas olha só, a Vanessa é maravilhosa porque, além dela mandar um e-mail com um feedback maneiro, feedback positivo, que às vezes o feedback é ruim também, né?
Quase
Depende
sempre.
Do fod. Mas feedback bom, e além disso ela fez um mini jabá incluso dentro do nosso, né, da nossa campanha de financiamento. Ela já jogou ali, ó, o chat, muito bom, altas discussões.
Tem chat.
Tem o chat das discussões
coisas,
dos apoiadores.
Tem coisas lindas acontecendo.
Isso aí. Então, olha só, vai rolar sim a nossa participação lá. Não sei como vai ser, porque vai ser uma loucura. Porque, né, quero ver a gente vai chegar lá, vai soltar a coleira, vai tirar o negócio da cara. Como é que fala aquela parada?
Fucinha. Máscara?
Fucinha. É, a gente vai chegar lá, vai tirar...
Vai ganhar a nossa máscara?
A gente vai tirar a focinheira do Berto, vai soltar ele no meio da mesa. Berto, vai.
Porque aqui temos várias censuras,
aqui,
né?
Aqui tem censuras.
É, censuras. Né? Release the Beast.
Unleash the Beast, the Bertes.
The Krakens.
The Bertes. Não?
Krakens.
Que isso, cara?
The Krakens. Ok.
Meu Deus.
Chama o Cthulhu.
Então tá bom. Coturno. Olha só. Caralho. Então a gente vai gravar sim. Vamos, não sei ainda se vão ser os três que vão participar. Porque eles têm limite de mesa, né? Mas, enfim. Tricô, vai ter tricô lá também no minuto. E vai ser Marigold. Ou não. Muito bem, chega de e-mails por hoje, a gente falou bastante já, né? Chega, vamos para a pauta principal.
Falou, não deu informação
não falou
nenhuma.
Nenhuma. É isso aí. Então agora vamos para a nossa pauta principal, que está maravilhoso.
Venha conversar!
Então agora estamos na nossa pauta principal, pra gente começar essa nossa conversinha aqui, vamos fazer aquele exercício de sempre, né? De olhar lá pra trás. A gente tá falando hoje sobre coleções, sobre coisas que a gente pode colecionar, sobre esse lance de pai que coleciona pro filho. Mas eu acho que dá pra expandir bastante esse assunto, tá? Então, primeira coisa, o que vocês costumavam colecionar quando vocês eram crianças?
Pedra de praia.
Isso já é um trabalhinho por si só.
Eu ficava pegando pedra de praia e ficava imaginando...
Fala
que
rápido.
Hã? Pedra de praia. Pé de praia. Pé de praia é maneiro. Então, vou criar uma moda moda praia e chamar...
Praia verão?
Pé de praia.
Então tá certo.
E eu ficava imaginando que elas me davam sorte e eu ficava guardando várias delas.
Oh, que legal.
Mas e minha mãe jogava fora.
Pedra de praia mesmo ou tipo conchinha?
Pedrinha mesmo.
Eu nunca vi pedra de praia, cara.
Então, mas não será...
É quase um cascalho.
É, um cascalhozinho.
Ah, tá bom. Dependendo, então tá certo.
Nem toda praia tem areia muito fininha, não vai ter.
E era só isso que tu colecionava?
Não. Álbum de figurinha.
Álbum de figurinha.
Álbuns incompletáveis de figurinha.
Não, peraí. Por que incompletáveis?
Porque eu não consegui completar nenhum álbum. O único álbum que eu completei na vida foi Cavaleiro Zodíaco. Os outros foram todos frustrantes, porque eu ficava revoltado que eu não conseguia completar. A Copa de 94 foi o álbum mais frustrante da minha vida.
Que isso, cara, já tá se abrindo aqui. Ele falou que não ia ser divã, mas já tá deitado, né, cara, falando.
É o que eu me imaginei. Você falou Fred, eu me senti bem.
Ah, então tá bom, entendeu? Então tá legal.
Aí, caraca, como eu queria completar aquele maldito álbum, e eu não conseguia... não sei, cara. Parecia que eu trouxe comprado. Eu fiz uma pesquisa.
Mas é comprado, você precisa comprar, é capitalismo, né, cara?
Ah, não. Calma aí.
Não é o governo que te dá álbum de figurinha completo.
Você sabe que é fácil completar álbum, né? É simples. Você vai lá na editora, manda um e-mail.
Na época
ou
a gente
liga,
mandava uma carta.
Tu mandava um cheque na época.
Mandava. Não, falava. Você ligava, né? Tinha um telefone.
Pra São Paulo?
Convidoria.
Não dava, porque a gente não tinha telefone, tinha que ir no orelhão.
Mandava carta.
Mandava carta. Eu mandava carta,
carta.
E eles mandavam.
Caixa postal.
Mas aí você tinha que mandar um cheque na carta.
É.
Ué. Você pegava, fazia
mas,
conta,
mas aí,
mandava,
não dava,
eles mandavam
porque minha família não tinha cheque. Minha família não tinha tanto.
Não, era difícil. Não tô falando que era barato.
É. E sabe por quê? Porque o Berto é abastado.
Berto é abastado.
Então ele pode comprar. Ele sempre. Ele nunca comprou um pacotinho. Ele comprava o álbum.
Eu comprava
assim,
a editora, querido. Todas. Cala a boca.
Não, mas não tinha limite. Máximo de envio de 20 figurinhas.
Caraca, é verdade. Tinha limite.
Tinha
limite
essa
da frustração.
Não era 20, não. Tipo, era máximo de 100. Era uma parada assim.
Mas
de 400.
Por envio.
300. Por envio.
Porque eles não iam manter um recorde,
não,
tipo
não,
assim.
Não.
Ó, você já mandou um pedido, hein, cara? Ó, você consumiu aí, entendeu?
Aqui, o Márcio Kuroki, que é o nosso ouvinte, que tá no nosso live Tricopais.
Live?
Live do Tricopais.
Aham. Uh-huh. Tricopais? O que, Tricopais? Que é isso?
Nossa
que
live.
Que podcast é esse?
Que é isso?
Tricô de Paz, calma aí, que
cê
é difícil falar.
Você tá traindo
falar.
A gente?
É difícil falar.
Gente,
ele não consegue ler e falar ao mesmo tempo, cara. Ai, é difícil.
Deus, desculpa.
Tá dizendo aqui que ele colecionava uma coisa bem lembrado. É cartão telefônico. Você lembra dessa moda do cartão telefônico?
Sim, eles tinham...
Eu nunca fiz isso.
É como se fossem figurinhas, né? Eles tinham desenhos.
Vocês chegaram a colecionar isso?
Não,
eu
não.
Eu tive muitos, mas não cheguei a colecionar, dizer que eu era um colecionador.
Eu tinha alguns amigos
que... Por que você tá falando colecionador?
É porque eu não tinha... Eu fiz com alguma vontade, mas não com afinco suficiente pra dizer que eu era um colecionador.
Tá certo. Que riqueza de detalhes. Numa mudança... Num ênfase de uma sílaba.
Era assim. Você... Se você tivesse 20 alguma coisa, você podia dizer que você estava começando uma coleção.
Tá.
E aí um dia sua mãe pegou essa porra toda e jogou fora. Aí você fala, ah, foda-se.
As mães não entendiam o que era coleção e o que não era. Só porque é lixo, não quer dizer que não é coleção. Aquele lixo.
Só porque aquilo não faz mais ligação, porque não tem mais ligação.
Peraí,
ali.
Mas olha só, a gente tava falando de coisas bonitinhas, mas assim...
Não. A Melissa Mendonça aqui, nossa outra
ela
live
tá
Tricô de Paz,
também,
tá
Melissa...
ouvindo. Mandou uma coisa muito bonitinha, que tinha vários amigos que colecionavam.
Papel de carta.
Papel de carta.
Sabia.
Era muito bonitinho papel de carta.
Era muito fofinho.
É verdade.
Também não colecionei.
Cara, eu vou falar aqui duas bagulhas. Se vocês não colecionarem, eu vou ficar decepcionado.
E...
uma é Tazo.
Porra, Tazo pra caraca, tá, muito Tazo, Tazo.
Eu te amo.
Tazo é foda.
E Goggles. Muito.
Goggles. Era bom pra caralho. Tacava nos outros, cara, na raiva. Ai,
vou mano. Corrigir. Essa foi minha maior frustração.
Porque, porque
faltavam umas três Goggles pra completar o álbum do Goggles.
Eu não sabia que tinha isso.
Tinha um álbum do Goggles.
Eu não sabia.
E faltavam três Goggles pra conseguir. E ninguém tinha essa porra desse Goggles, cara.
E se você não tipo, faz um controle, é coleção ou não? Eu só gostava muito e tinha muitos.
Cara, calma aí. O Leandro mandou uma... Desculpa, gente. Que isso, é que tá cara? Muita interação aqui com live. O Leandro mandou uma muito boa também. O Kinder Ovo tinha aquelas coleções de 10 bichinhos.
Sim, sim.
Os 10 leõezinhos eu completei. Eu adorava os 10 leõezinhos. Os 10 bichinhos que tinham uma bolinha no meio, eles eram coloridos. Também completei. Era muito bom.
Sabe o que eu conheci? Uma das coisas que mais me dão... Como é que eu vou falar? Que mais me dão orgulho de ter completado...
O quê?
Duas coisas, na verdade. O álbum do Cavaleiro Zodíaco, você já tinha falado. E a outra era o álbum de dinossauros do Chocolate Surpresa.
Ah, esse eu queria colecionar, mas não conseguia, maneiro, cara. Mano, era
muito maneiro, cara.
Mas esse era muito elite.
Que elite, cara?
Chocolate era caro pra cacete. É porque o que acontece? Lá em casa nós éramos três.
Eu tinha que comprar três.
Tinha que comprar três.
Ah, tá certo.
Aí a gente
na
tinha
minha
só
casa também éramos três.
O Tiranossauro Rex e o Triceratops.
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 Agora, a galera fica falando, ah, meu Deus, isso aqui tem que completar, tem que cuidar do álbum hoje. A galera não sabe o que é você colar um álbum de figurinha com cola, meu irmão.
Caraca.
Que o bagulho fica cinco vezes a espessura do original.
E não é print, não, Guilherme.
Não é print, não.
Não é print, cola polar, é cola maluco. Branca.
Cola polar.
Exatamente. O bagulho é aquele que... Tu colocava dois pingos a mais, a foto. A figurinha virava uma meleca. Se você puxasse um pouquinho a mais, acabou. Entendeu? Ainda tinha o bagulho de você passar quando era print, tu passava só aquela lambida, saca? Dava uma lambida só pra tu colocar. E se você quisesse tirar, tu tirava depois. Agora não, vou descolar aqui, vou descolar pra ajeitar. Não ficou muito bem feito aqui.
Eu botava um pouquinho de cola a mais pra dar aquela sambadinha, sabe?
Conseguir
tirar. Mas aí ficava o quê? Todo babado.
Dava
todo...
uma lambadinha. Aí exatamente. Tinha que passar o dedo pra
ficava
tirar a barba.
Enrugado. Era
é, pegado. Ficava enrugado.
É
a print, qual era o bagulho da print? Você passava aquela lambida no meio.
Aham. Uhum.
Posicionava e depois só dava aquela levantada nas arestas, nas pontas e pá, colava. Aí ficava, ó, lisinho, entendeu?
Eu preciso pontuar um negócio aqui, que eu nunca entendi qual é a de álbum de Copa. Eu nunca entendi qual é a do
que muitas vezes os jogadores que estão lá não são os jogadores que vão pra Copa.
Nem sei, cara, foda-se.
Não, porque tem que ser feito com meses de antecedência.
Meu irmão... Cara. Qual o bagulho é o propósito?
E quando não dá direito autoral? Que vem, não vai imagem, só vai o nome da pessoa e vem...
Sério?
Vai,
figurinha vazia?
Figurinha vazia. Acho que só antigamente isso.
Isso tinha antigamente. É, cara, não, vai, consigo, vai com imagem genérica.
A Anne é a pessoa Copa. Então, a gente já teve muita briga por causa dessa porra, que ela quer ver todos os jogos da Copa, a vida para quando tem Copa, porque ela quer ver o jogo da manhã, da tarde, da noite, a gente não faz mais nada. E eu durmo nos jogos da seleção, inclusive. Então, não tem, eu não gosto de futebol.
Sem problema.
Ok. Mas eu não consigo entender qual é o lance de você colecionar isso, cara.
Sabe quanto custa pra você completar o álbum se você comprar as figurinhas e não repetir nenhuma? Acertar? Que é mais difícil que ganhar na loteria, na Mega Sena? R$272 você
Olha
gasta
isso,
pra
cara.
Completar o álbum.
Isso é absurdo.
Simples.
Tem isso, que acabar. Tem que acabar com o álbum.
Sendo que, se você completar... Se você comprar 280 pacotinhos, que custa mais de R$2 aí cada um, você vai ter 99,2% de chance de completar o álbum de uma vez só.
Certo.
Ou seja, nem é garantido. Você vai gastar R$560.
Tá vendo só? Isso é como não mostra.
Álbum de figurinha elitista pra caralho. Por isso que eu não completava porra
é
nenhuma.
É por isso que o Beto coleciona. Por isso que o Berto coleciona.
Por isso que o Berto completa todos os álbuns que existem lançados. Até da Hello Kitty.
Na verdade, eu criei os novos álbuns.
Não, sério, olha só. Cara, não, eu preciso. Se você tá ouvindo a gente aí, coleciona esse negócio, me explica qual é o lance. Que, tipo, você coleciona pessoas. E aí, tipo, elas são as mesma cara, meu irmão. Tu vai com a seleção da Itália, é tudo igual.
Mas se você é fã de futebol.
É tudo a mesma cara.
Se você é fã de futebol, é maneiro. Tipo, imagina, se não me engano, os primeiros álbuns foram na Copa de. Acho que 78, 82, foram os primeiros álbuns. Uma coisa assim. E, porra, cara, você tinha lendas do futebol, cara.
Tá.
Jogando.
Até entendo. Eu
tô falando de Neymar. Tipo, Neymar, grande jogador, ok, beleza.
Até entendo.
Mas não é. Eu tô falando de, pô, Zico, Tristão, Rivelinas. A galera sabe, tipo, que os caras que criaram, tipo, o futebol.
Não, tudo
os
bem.
Os caras que alçaram o futebol ao que é hoje, entendeu? Você tem eles no teu copo, no teu álbum antigo. E aí tem os estádios, pô, que... muitos revolucionários
arquitetonicamente. Esse tipo de figurinha de beisebol. Cartão de beisebol no americano lá.
É, não,
não
cara,
tem um...
Não. Esse não dá. Esse,
tem um
esse
salto,
é difícil.
Tem um passo
ninguém,
além.
Ninguém vai chegar e vender um álbum da Copa completo ou uma figurinha difícil por...
$1,000.
Não, por alguns milhares de dólares.
Eita.
Era esse nível.
Olha
só. Nos Estados Unidos tem certas figurinhas que são raras. Certos cartões que são raros. E aí, cara, mas raridade
aqui,
mas é preço.
Aqui tem um outro nível, entendeu? De elitismo.
É isso, é
de
50 mil dólares um cartão.
Aqui tem um outro nível de elitismo, porque não tem só o álbum da Copa. Tem os cards da Copa.
Tem.
Que são muito mais caros.
Card da Copa?
E tem um... Isso, meu irmão, isso fundiu minha cabeça. Copa. Card? É a mesma coisa que figurinha, só que são cards mais bonitinhos, cheirosinhos.
É, tipo card game. Tipo card game.
Sei, tem cartãozinho mais bonitinho. Se eu não me engano, acho que você pode Madurinho até jogar também. Acho que eles são jogáveis.
É tipo trunfo?
Não sei o que que é.
É, cara, é tipo um card, é Pokémon, card de Pokémon, sei lá, de Magic, sei lá, alguma coisa do gênero.
E sabe o que é mais bizarro disso tudo? É o seguinte, você tem os cards, e aí, tipo, você pode comprar um kit inicial que ele vem com um pseudo fichário ali, pra você botar os cards, né?
Sim.
Só que aquele fichário, ele não é de argola, ou seja, você não pode comprar folha pra botar ali, é um caderninho fechado.
Fechado, sim.
E a quantidade de cards que cabe ali
não é
o total.
Suficiente.
Não é o total, você precisaria comprar... Dois fichários inteiros, que eu fiz a conta. Você teria que comprar dois pacotes inteiros de fichário, mais um pra você usar umas duas folhas. Isso se você não quiser
usar
frente e verso.
Nem completa.
Não faz sentido o bagulho. Não é pra colecionar, então. Eu não entendi qual é dessa parada.
Ah, mas...
E tem muita gente trocando isso. A gente vai em shopping, meu irmão, parece Walking Dead o bagulho, cara. Os caras trocando figurinha com aplicativo. Meu irmão, que isso, cara?
Não,
eu tô
tem um
falando
aplicativo
isso,
pra você...
mas a Anny também.
Não, tem um aplicativo que você usa pra... Pra você não ter que ficar olhando no álbum quais as figurinhas que você tem ou não tem, né?
Mas
aí
é
o aplicativo
louco.
Já te dá.
E na nossa época não tinha isso. Não tinha computador.
Não.
Tinha, é tudo na mão. Você trocava errado.
Cara, olha só.
Trocava errado e ia
existe,
pra casa.
Existem
errado.
Umas coleções que... Essas são elitistas de verdade, saca? Tipo, por exemplo, as moedas da Olimpíada. Não tô falando das moedinhas de um real, não, querido. Tô falando das moedas limitadas da Olimpíada. Feitas de ouro.
Que isso?
Feitas
existe
de prata.
Isso?
Teve? Ué... Moeda comemorativa.
De ouro?
Tem, de ouro, 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 filho.
Eu não sabia disso, não.
Tipo, moeda comemorativa. O Flamengo, por exemplo, quando fez 100 anos, ele lançou uma moeda comemorativa. A mais cara custava, tipo, 20 mil reais,
que
25
isso,
mil reais. É uma moeda de ouro, prata, platina, com não sei o que e tal, foram 100 anos e tal.
A gente podia, quando a gente fizer 100 episódios,
clubes
fazer uma
fazem
moeda
isso,
de ouro com a cara
eventos,
do Beto.
Eventos gigantes, né, como a Olimpíada tem. Toda a Olimpíada tem. Entendeu?
Uhum.
É...
Não sabia disso,
moedas
não.
Comemorativas, né? Não, Copa tá. Do Mundo tem.
Não, mas olha só, isso
um
aí...
caro pra caralho!
Isso é uma brincadeira que não é da nossa,
não
é da nossa não, alçada.
Não, 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 não.
Mas gente...
há quem eu conheço, quem colecione moedas.
Opa.
Eu conheci um cara que morava no prédio onde eu morava lá na Glória, que ele colecionava moedas.
Eu tenho uma nota de um real novinha verde.
É, aí.
Bom pra você.
Isso é o começo da sua coleção. É só achar as outras agora.
Eu entendi isso, cara.
Eu tenho uma nota de 5 mil cruzeiros. Se finge que é um dólar, né?
Eu acho que eu veio do coração essa vontade de
cara,
falar isso.
Foi muito do nada isso, cara.
Finge que é um dólar, né? Sabe quanto é que ela tá valendo agora? 25 centavos.
Né? A mãe do Márcio Kurok colecionava selos.
Selos!
Pô, selos,
eu
selos
quis,
é um bagulho.
Eu quis colecionar.
Maneiro.
Selo é maneiro. Eu queria colecionar isso, mas nunca tive.
Selos
condição.
Extremamente caros também.
É. Selo importado.
Não, é selos que foram, tipo, se eu não me engano, teve do aniversário da Rainha da Inglaterra, eles lançaram uma coleção de selos, que era assim, tipo, tinha a versão normal.
Usava da
não,
dia a dia.
A versão normal pra ser usada, a versão, opa, essa aqui é pra colecionador, e a versão é, querido, nem tenta. Nem tenta. Onde é que...
Gear, don't try.
Onde é que estão? Onde é que estão? Estão lá no Palácio de
Buckingham. É, não pergunte, né? Se fala assim, não, onde é que tá? Não tô perguntando.
Quando você começa a ver que existem coleções de coisas que são numeradas, o que é numerada? O bagulho tem, foram lançados 500.
Uh-huh.
Vem com numeração, com certificado. Tem uns bagulho muito tenso, cara.
É,
muito
tem mesmo. Tenso. Agora, você tinha lançado lá há um tempo atrás do Magic, isso realmente foi uma parada que eu colecionei muito.
Tem
é uma paixão da minha vida.
Uma parada que eu sempre quis colecionar, porque é lindo os cards do Magic,
é,
né?
Cara,
são maravilhosos.
Sim, sim.
Mas
porra, não dava.
Eram desenhos, os originais eram desenhos feitos à mão, que eles depois colocavam nas cartas, né? Uhum. Os caras faziam desenho à mão.
Tem isso ainda, tal, cara.
E depois é que o negócio... Não, porque você pode, hoje em dia, fazer na mesa digitalizadora.
Sim, sim.
Mas não é. O bagulho é feito à mão, desenhado e pintado à mão. Aí depois
é colorido.
Digitalizado.
E o maneiro disso é que você colecionava e você jogava, brincava. Sim. Efetivamente, você brincava disso, cara. E é um negócio que eu tenho muito carinho. E eu tenho um container aqui em casa, esse pequenininho de plástico, com uma porrada de cartas de Magic.
Dentro de livros.
Dentro de sleeves, é claro. Porque eu sempre fui muito cuidadoso. Tem meus decks montados ali. Meu deck de Goblin. Tem meu deck ali. A Anne tem o deck dela de Vampiro. Entendeu? Então, assim, o mais legal disso é isso. Porque eu fiz quando adolescente, eu colecionava. Aí parei por um bom tempo. Jogava muito. Parei por um bom tempo. Aí depois que eu comecei a namorar a Anne, aí, tipo, a parada meio que voltou. E eu ensinei a ela. Ela se amarrou. E a gente, pô, começava a jogar junto. Era nossa, muita. Tipo, a gente passou muita madrugada bebendo cerveja e jogando Magic, sacou? E era divertido pra caramba. A gente tipo, fez campeonatinho, eu já ganhei campeonatinho besta, sabe? Tipo, tudo com ela, cara. Era muito programa de nerd mesmo, mas assim, é um negócio que eu queria muito que os meus filhos acompanhassem.
Tranquilo, pai!
Puxando essa conversa pro que a gente tem hoje em dia, cara, tá muito mais assustador esse bagulho de colecionar.
Isso, o acesso a. Informações e a tipos de. Vamos falar de maneira. Eu odeio usar coisa, porque eu tinha uma professora que falava que coisa não é nada. Então, mas eu vou usar coisa agora. A colecionar qualquer
tipo
de coisa.
É, a sua professora não tá aqui, então tudo bem, pode deixa. Ir. Ela te liberta.
É, colecionar qualquer tipo de coisa é muito mais fácil. É, fica fácil você se apaixonar por alguma coisa. Então,
cara, eu não entendi absolutamente nada do que você falou.
Então, por exemplo, na nossa infância, tinha álbuns de figurinhas.
Certo.
Que eram colecionáveis. Tinham selos, tinham cartões telefônicos, tinha essa porra toda.
Certo.
Se os amigos não fizessem a coleção, e se você não visse TV, ou não fizesse, visse a propaganda, ou não passasse na banca de jornal, você não tinha acesso a isso, você não veria. Hoje em dia, as coisas jogam na sua cara e falam, olha que maneiro que você pode colecionar.
Exatamente. Por quê? Porque tá aliado ali, ó, tá coladinho com o consumismo.
Exatamente. E tem umas coisas que dão medo. Eu tenho um amigo...
Eu tô com muito medo, cara.
Que... Tipo, super gente boa e tudo mais, enfim, não é questão de julgamento.
Ele
mais.
Tá falando isso porque ele vai julgar, tá ligado, Berto?
Não é julgamento, porque, cara. juro que não é.
Não querendo julgar, mas julgando junto.
Ele já tá julgando pesado,
não
tô vai
julgando,
lá.
Tô julgando, porque eu não sei o que acontece por detrás.
Peraí, tu falou o nome do cara?
Não. Não. Eu falei, não querendo julgar, já julgando julgue.
Ah, é o que eu ouvi, julgando Júlio.
Eu tô falando só por um medo que eu tenho. De uma possibilidade que eu imagino que possa ser a vida dele.
Meu Deus do céu.
Então, tá vendo? Tudo teórico. É, o que acontece? Ele
a qualidade
tem uma
da
coleção
informação e da discussão desse podcast é maravilhoso, né, cara?
É, eloquência não é meu forte. Eu tenho nada. Ele tem uma coleção fortíssima desses bonequinhos de pop, que são maravilhosamente bonitinhos.
Pop.
E nem tá patrocinando.
O que é
pariu.
Pop?
Aquele bonequinho da cabeça grande que acaba lançando aqui assim.
É. Ah, Mini Crack também tinha, você lembra?
Não,
Mini Crack.
Não é Pop, é Funko Pop.
Funko Pop, isso.
É. Tá.
Funko Pop, na verdade, é a marca. Existem outras marcas.
Tá certo.
Aí, nisso, ele também tinha...
Pô, mas é tão bonitinho.
Sim,
é. Bonitinho pra caramba.
Só é um bagulho que não é barato.
Caro.
É elitista.
E...
Cada um custa R$120, R$130.
É, eu comprei.
Alguns são um pouquinho mais baratos, alguns são mais caros.
Eu comprei do Supernatural, o Sam e o Jim pra.
Ah, que bonitinho demais.
No eBay, baratinho.
Não, legal você comprar um, dois.
É, só o que tu gosta.
Algumas coisas que você gosta. Mas, pô, por exemplo, não vou comprar todos os que saíram do Game of Thrones. Fudeu.
É verdade.
Vou comprar todos os de, sei lá.
E os preços de Hogwarts com o.
Tem, cara, tem todos. É foda.
Deixa eu polemizar, mas vai. Quero polemizar, tá polemizando.
E aí,
gente,
tem muitos quantos.
Funko Pop, vai.
Aí.
Quantos ele tem?
Isso, é infinito. Funko
não, não é infinito.
É infinito. Lançou Vingadores agora.
Quantos, cara?
Não, ele tem milhares, não sei.
Milhares?
Mentira, nem tanto. Eu não sei, tem dezenas.
Dezenas.
Tem X valores.
Não, peraí, mas isso define, cara. Eu tenho dois, você pode achar que
sem,
isso é doença.
Sem brincadeira, ele deve ter mais de 100.
Mais de 100.
Mais de
100. Realmente
deve ter mais de 100.
Preocupante.
E o que acontece? Isso não é uma coleção limitada, é uma coleção infinita. Porque lançou Vingadores, já tem mais uma porrada, até um Thanos, bonitinho demais, com a mãozinha levantada com a manopla. Chega a ser revoltante, tão bonitinho que é aquela merda. Aí o que acontece? Eu fico pensando se não é frustrante pra criança nunca conseguir completar. É muita viagem na minha cabeça, né? Pode dar uma viajada. Se não pode ser frustrante pra criança colecionar algo incolecionável, que não vai completar.
Como é que é?
Mas quase tudo é incolecionável.
É, porra.
Não sei.
Cara,
selo vai ser lançado toda hora.
É.
Ok, Tazo acaba, mas acaba a onda.
Mas essa discussão da frustração é muito boa, entendeu? Porque assim, a frustração é bom. É bom você frustrar, entendeu? Você tem que proteger a Eva de todas as frustrações da vida. Até porque você não vai conseguir.
Mas uma frustração é não conseguir completar. Que é a minha que eu tinha, que eu lembro disso. Eu ficava revoltado e não conseguia completar o álbum. E a segunda é querer comprar e não poder.
Sim.
Isso vai gerar...
Não, uma coisa, é completamente diferente da outra.
Não,
são
tudo bem.
Mas são duas frustrações.
É.
E que você vai ter que acolher, ué.
Por exemplo, poxa, exemplificando, filha, você não completou por quê?
Olha só, desde na Copa de 94, eu tinha 9 anos.
Não, mas então, por que, que você não conseguiu completar? Porque
provavelmente
você não tinha
dinheiro, talvez.
Exato. É. A sua frustração não é o álbum, cara. É a falta de dinheiro.
O Gogos é porque ninguém tinha.
A falta de possibilidade. É, cara.
A frustração dele, original, ele tinha 4 anos.
É, mas uma coisa... Não, 9, cara. Uma coisa vai atrelada à outra.
Tudo bem. Não, isso era a causa. Ok, ele pode ficar... Ele pode ter até uma segunda onda de frustração, mas a frustração original dele...
Não consegui completar. Por que eu não consegui completar? Porque eu não tive a possibilidade de completar. A primeira frustração foi não conseguir completar o álbum, qualquer coisa que
seja.
A coleção. E aí depois vocês... Agora, por exemplo, você realiza que... Na época talvez você não tivesse feito esse link, mas você entende que você não conseguiu completar porque você não tinha dinheiro.
Sim.
Entendeu? E aí talvez essa seja uma frustração que você não se ligou na época, mas que ela seja mais recorrente da falta de dinheiro na época do que o não completar. Pelo menos assim, eu tô fazendo uma análise sua que é muito minha também, entendeu? Eu sou frustrado de não completar coisas porque eu não tinha dinheiro. Hoje eu sei que é porque eu não tinha dinheiro e não porque eu não completava as coisas.
E a frustração de hoje é por não ter dinheiro na época.
É. Ah, entendeu? Porque eu era fudido na época.
Isso é verdade. Isso eu trato isso na terapia.
Entendeu? A gente... A frustração que a gente tem hoje é completamente diferente da frustração que tinha naquela época. Entendeu?
Entendi.
Porque a gente entende que naquela época a gente tinha uma frustração que hoje a gente entende o porquê real.
Isso, exatamente.
Da frustração.
Mas assim, olhando... Mas
se a gente tiver que acolher nossos filhos com essa frustração...
Isso, é nesse sentido que eu tô falando.
Entendeu? A gente não pode acolher com relação a dinheiro.
Se a Evinha tá querendo colecionar alguma coisa e você não pode, ou que ela não consegue, ou que é impossível de você completar, ok. Você não tem que proteger ela de sentir isso. Você tem que falar, caramba, filha, poxa, você tá chateada. Caramba, que droga, né? Eu queria também colecionar tudo, eu queria completar tudo também, ia ser muito maneiro e tal. E sabe, ok. Na real mesmo, eu acho que demora um tempo até eles começarem a se ligar nisso, na completude de alguma coisa. Na idade da Eva, a idade do Gael, sabe? Só o Dante agora que ele tá começando a se ligar que as coisas podem ser completas num total, entende? Com 5 anos. O Gael, tipo assim, quanto mais melhor. Se tá repetido, se não tá, ele tá nem aí, cara, sabe? O Dante, na idade dele, a gente colecionou... Chegou a começar a colecionar alguns álbuns, assim, tipo o álbum da Patrulha Canina... Álbum do Mickey e não sei o quê. Nunca eles completaram nada e nunca ficaram tristes. Tipo, a gente comprava um pacotinho, a diversão deles era pegar aquilo ali e colar no álbum e ok. Eles nunca se ligaram, sabe? Que, ah, não, agora eu preciso ter figurinhas em todos os lugares. Não, o Dante hoje ele já precisa disso. Mas eu não vejo isso também dominando ele completamente, entendeu? Ele gosta, e eu acho que é essa que é a parada também. A gente... eu acho que isso é uma das coisas que mais estão dificultando toda a conversa em cima de consumismo e de coleção de coisas, que é que a gente está perdendo o foco inicial da parada, que é tipo, o prazer de fazer aquilo.
E né? Socializar.
E socializar. Então, tipo, por exemplo, tem um álbum lá da Copa. Cara, é um prazer você abrir, você pegar as figurinhas, você colar, você cuidar do álbum, você ver quanto
Nossa,
tem...
Nossa, você falou agora, rolou até umas imagens agora na minha cabeça.
Exato. Esse era o prazer, sabe? O que vocês falaram aí...
Porra,
tipo,
bater bafo.
Bater bafo. Você trocar Fantástico. Com um amigo, sabe? Você trocar as figurinhas, você, porra, colar lá aquela parada. Puta, colei errado, não sei o quê. Isso... É o que faz a experiência toda ser rica.
Caralho, eu vou comprar todos os álbuns agora.
Não, cara,
eu
tô
querendo... Eu odiava álbuns, agora que eu tô amando.
Eu tô contra o consumismo aqui, porra.
Não, consumismo é uma coisa, mas agora você tá falando...
Comprar todos os álbuns é consumismo, porra.
Não, tá bom. Deixa eu fazer uma piada em paz, cara.
Me estraga. Sem problematizar, não. Né? Porque é lacrar, cara. Toda hora.
É, cara. Eita!
Então, olha só. Eu vejo isso, por exemplo, hoje no Dante. Tipo, hoje no Dante a gente tava andando... trouxe eles na natação, né? E aí a gente comprou na hora do almoço 10 pacotinhos do negócio da Copa. Que a Anne que coleciona essa porra com eles, que, tipo, pra mim não faz o menor sentido. Mas a Anne gosta, o Dante gosta, o Gael gosta, beleza, estão lá colecionando aquela parada. E aí o Dante no carro falou isso: poxa, faz tempo que a gente não cola a figurinha. Poxa, eu queria colar. A gente comprou hoje, pô, vamos ver se amanhã a gente consegue colar e tal. Então, tipo, Vamos fazer isso ser prazeroso, não a necessidade
de comprar de completar, e comprar mais.
Comprar pra completar e não sei o quê, sabe? Aquilo, se ele não completar aquilo, beleza, sabe?
Siga o Botini.
Compre camisetas do Paizinho. Você pode completar, pode fazer uma coleção das camisetas do Paizinho, olha só.
Pode, é infinita.
Jabá, porra.
Sempre vão ser lançadas novas.
Jabá em place. Olha que bonito.
Ticket.
Mas então, eu acho, cara, que isso é muito preocupante. E isso é o que mais me assusta hoje em dia, porque assim, você tem coleção para todos os lados. Naquela época a gente tinha bem poucas coleções que uma criança...
Acessíveis para uma criança.
Hoje me assusta pra caceta, cara, porque você pega qualquer canal desses... Tô nem falando de canal de TV aberta. Tô dando uma de Berto Elitista aqui, canal de TV a cabo.
Não consigo não rir dessa piada.
Tu mete um canal de TV a cabo aqui, maluco, é... cara, metralhadora de bagulho colecionável nos comerciais. E a gente tem um satanás maior, a mochila de criança maior desse negócio de colecionável pra criança, que é a LOL, tá ligado?
LOL. Quem de LOL vai ter o presente jogado fora na frente,
LOL
na fuça.
É um bagulho sinistro, sinistro. São umas bolas que custam R$200.
Nessas horas eu fico feliz de ter filho menino.
Porque as pessoas acham que o seu filho não vai ter, né?
Exatamente, e que ele nunca viu um bagulho desse na frente.
Eu vou te falar, posso assumir um negócio? Eu acho o horror, eu nunca quero dar LOL pra ninguém na minha vida, mas dá uma vontade de abrir aquela merda.
Então, esse é meu medo.
Mas é psicológico. O efeito neurológico do Kinder Ovo, é a mesma coisa.
Aquilo ali, cara...
Não, é pior do que Kinder Ovo.
Não, mas é o mesmo efeito neurológico, te dá o mesmo
não,
tipo de
não,
prazer.
Acho que não é. Não. Eu acho que o que acontece?
A experiência do unpacking exponencial, tipo assim, com potencial exponencial, sacou?
Eu contei
que
a Eva...
Porque você abre, tipo, 7 camadas de bola... E cada vez que você abre uma bola dentro da outra, você tem uma porrinha. Você tem uma bolsa no primeiro. No segundo, a bola, você tem uma roupa. Na outra,
sim,
você tem um sapato.
Conhece.
Aí, no final, você tem uma bonequinha que é o tamanho do meu dedo mindinho.
E acontece. Eu falei que a Eva não é vidrada em TV nem nada. Até hoje, não é.
Aham.
Uhum. Mas, quando ela descobriu o unpacking, ela ficou alucinada.
Alucinada. E o que, que tem aí? É YouTube.
YouTube, exatamente. Aí eu fiz aquele esquema de detox dela.
Detox.
Hoje tá exorcizada do capeta.
Sim, cara, sim. Isso é, cara, assim, que mas, parada sério, perturbadora. Vídeos que a pessoa só abre o bagulho.
Eu fico com medo disso, de dar um LOL dessa e ela ficar... Se ela ficou vidrada no vídeo, ela pode ficar vidrada nesse negócio. Louco.
A Olga e a Liz, um cadinho do Noah. A Olga, principalmente. A Olga via essas paradas de...
É surreal,
eu
cara.
Fico preocupado tipo com assim, isso, de
não,
a
via de não ver mais. Provavelmente não ver mais.
E sempre com dificuldade?
A via direto.
Tudo bem, talvez...
Porque, não, porque é impressionante. O vídeo, você colocava qualquer outro vídeo pra coisa de criança. De acordo com o tempo, passava tipo meia hora de vídeos, esse vídeo aparecia. Eu entrava lá e não saía dele.
É
sim,
mesmo?
Não saía de vídeos desse tipo, de unpacking.
Ah, entendi.
Só colocava lá no Galinha Pintadinha. Aí,
eventualmente cai no unpacking,
pá,
unpacking. E não sai do unpacking.
Exatamente.
É satanás.
É tipo meio que guiando pra uma hora vai chegar lá.
Sim.
E o que acontece? Pode ser meio viagem, mas é um ponto, na meu ver, bem real. A gente está vivendo num momento que a gente não sabe quais doenças irão surgir pelo novo formato social. Entendeu o que eu falei?
Novas doenças psicológicas. Entendi,
né? Exatamente. Tipo, a gente ainda está passando por transformações. Uhum. Nossos filhos estão passando por momentos que ninguém passou antes na vida. E não é igual a TV.
Não,
entendeu?
Não é.
Que nem, tipo, quando veio a TV, surgiram novas doenças, né?
Sim. Não é principalmente pelo livre acesso e a demanda que você pode ter a qualquer momento. Você pode assistir
isso.
Essas paradas.
Agora, nossos filhos estão tendo acesso a uma parada que a gente não tem controle. A gente não sabe no que vai dar. Então, rola uma preocupação um pouco... Não, controle... Vamos lá. Tá, você como pai tem a obrigação de saber o que seu filho está fazendo e controlar o que ele acessa ou não.
Uhum.
Só que agora... De uma maneira social falando, nossos filhos estão dando acesso...
Eles estão sendo bombardeados com essas porra.
Estão sendo bombardeados
todo
o tempo. E
lados.
A gente não sabe o que vai dar.
Sim.
Simplesmente sim. Estão sendo vidrados e jogados num ambiente que pode liberar diversos tipos de doenças psicológicas, dependências sociais, digamos
cara,
assim. Eu estou inventando
total.
Palavras.
Não, é isso aí, cara.
Que a gente não tem controle, a gente não
sim,
sabe.
Sim.
Ou seja, pode ser perigoso.
Não,
pode
é
nada,
perigoso. Mas... É perigoso pra caralho. Porque, cara, a gente tá mudando com a maneira como a gente se relaciona com o consumo das coisas. A gente tá potencializando muito o consumismo. Tipo, não foi uma vez, foram várias vezes que eu vi relatos, li relatos e ouvi relatos da criança que pega uma LOL dessas de 200 conto, abriu, acabou.
Olha isso.
Entendeu?
Isso é muito absurdo.
Não brinca com brinquedo. Não coleciona aquela bonequinha. Não monta aquilo. É tipo, é só...
O presente é a experiência.
Entendeu?
Cara, tipo, é meio que é foda isso, né? Tipo, as empresas estão tendendo a vender experiências, é o objetivo delas.
Sim.
Só que agora isso tá indo pra criança num nível muito ruim. Não tem uma palavra.
Muito covarde.
Muito covarde, exatamente. Cara. Muito covarde. São pessoas indefesas que não conseguem simplesmente.
Exato. Quer ver o máximo das curtidas com esse negócio da LOL? Existe uma LOL que é uma giga LOL. Tem várias LOLs.
É gigante, porra!
É a LOL da classe média, baixa. Tem o LOL da classe média, média. Tem o LOL da classe média alta. Tem a LOL da elite. Que é, meu irmão, um bagulho gigante.
É mais que uma bola de futebol.
É muito maior que uma bola de futebol.
Então
é do tamanho do meu torso.
Tipo a bola de quadrada do Kiko.
Que isso?
Não, tipo do tamanho do meu torso.
Eu vi o tamanho da bola de futebol.
É uma semibola, na verdade. É uma semisfera do tamanho do meu torso. O bagulho é grande pra caralho.
Tia Graça é grande, gente.
É. E, tipo, ela tem até uma alça, tá ligado? E ela é toda dourada purpurinada. E aquilo dali, é tipo, vem, sei lá, umas 7 bonecas ali dentro. Aquilo dali custa R$1.000.
Caralho!
R$1.000. Se eu não me engano, tem 7 bonecas ali dentro. E tem uma boneca, que é aquele lance que a gente tava comentando antes, do negócio do outfit. Depois a gente até pode puxar, que a gente tava falando um negócio da roupa exclusiva, que só vende 500 roupas, e como é que isso aumenta o preço e essa loucura toda. Na LOL também tem isso, porque nessa bola gigante... Ela vem uma boneca, que é uma boneca especial, whatever, Supreme, whatever, glitter, não sei o que lá, que ela só vem nessas bolas gigantes de R$1.000, sacou? E tem, tipo, 7 modelos só dessa boneca.
Tá ensinando o modelo de exclusividade
de pra exclusividade.
Criança.
A criança que tem, ela, tipo, ela que tem uma boneca daquela, que ela é brilhantezinha, ela é diferente das outras, você já sabe que ela tem um status quo de uma criança mais maneira, porque ela tem uma LOL que ninguém vai ter.
Entre muitas aspas, para deixar claro.
É, claro. Muitas aspas.
Maneira foi a
papai. Foi sarcasmo.
É porque acho que tem gente, haters aí,
com dificuldade de entender.
Quarta série não foi forte dela.
A interpretação não é muito boa.
É.
Mas assim, cara, eu estudei marketing na faculdade e meu TCC foi sobre neurociência.
De novo.
E neuromarketing.
A história toda. Gente, vamos lá, vamos fingir que ninguém ouviu esse podcast.
Cara, isso é muito absurdo.
Nossa,
cara.
Você não precisa nem contar, a Clarinha pega.
Pode
uma
ser,
das N vezes que você contou isso.
Mas é porque é muito absurdo. É muito absurdo. Eles estão usando tudo que eles aprendem de como influenciar adultos e utilizando isso de maneira muito mais absurda em crianças.
Sim, exatamente, cara.
Entendeu? Porque a gente é influenciável. Nós, adultos, somos influenciáveis. Mas eles estão doutrinando a criança a ser um alvo ainda mais fácil quando forem adultos.
Exatamente.
Entendeu? Nós ainda temos, em muitas coisas, a gente ainda tem filtro. A gente nem entende. Pô, caralho, a gente tá... Esse bagulho aqui, cara, pô, não preciso dessa... Essa comunicação tá me atingindo, beleza, mas, pô, cara, isso tá meio forte, né? Para alguns produtos a gente entende. A gente, pô,
é claro.
Caraca.
Beleza. E assim, isso
mas
não é só responsabilidade
não, cara.
Nossa.
A criança não entende.
E tipo, eu entendo, eu concordo com o Vitor, porque assim, esse controle, ok, tá tipo assim, a responsabilidade final, tipo, sabe, aquela última linha de combate é a gente que tá ali, somos os pais. A gente tem que controlar isso aí. A gente tem que controlar o que os nossos filhos acessam, o que chega neles e tal, mas não é só nossa. Na Constituição, cara, a lei da prioridade da infância... Ela bota lá, cara, que tipo não são só os pais, é a sociedade, são os órgãos, é todo mundo trabalhando junto para proteger e dar todos os direitos de liberdade à criança.
Por isso que aí, quando a gente está falando de coisas de consumo, colecionáveis, a gente cai na parte da propaganda.
Exatamente.
Eu sou contra a propaganda para criança.
Totalmente
contra. Aí vão falar assim, não existe propaganda para criança, propaganda é para o pai. Passa propaganda de brinquedo no Jornal Nacional?
É.
Não passa propaganda de brinquedo no Jornal Nacional.
Só passa no cartão.
Entendeu? Hoje em dia não tem mais propaganda de brinquedo na TV aberta. Simplesmente porque quase não tem mais programas de criança na TV aberta.
Não, peraí. Mas a questão é, não tem mais programa na TV aberta, programa infantil na TV aberta, porque foi proibida a propaganda.
Na TV aberta.
Porque nesse ciclo, sacou de as coisas sustentarem?
Na TV aberta foi proibida.
Não existe isso. Você não pode botar propaganda, então não vou botar desenho porque não dá dinheiro. Então tira essa porra.
Ah, por isso que saiu desenho?
Exatamente.
Por isso que morreu tudo.
Gente,
por isso que morreu
minha vida.
É o capitalismo,
por isso,
né,
que acabou o Bom Dia e Companhia.
Todos, né?
Mas
olha
então,
só.
É bem voraz esse bagulho. Tipo,
muito,
quando
cara.
Você entra na parte que é bem menos regulamentada que a TV aberta, a TV fechada, aí o bagulho é...
Aí é terra sem lei, maluco.
Aí. Tem primeiro, coisa. Que a TV já fechada, a TV fechada do Brasil é uma das mais toscas que eu já vi.
Sim.
Porque a TV é fechada, você paga para ter acesso àqueles canais. E mesmo assim, eles exercem o poder de colocar propaganda
isso
na sua cara.
Isso não faz sentido nenhum, cara.
É sim. Como se você pagasse o Spotify para não ter
propaganda.
Propaganda, e mesmo assim ele te bota. Coloca propaganda.
É verdade. Talvez esse seja o futuro do Spotify.
É você pagar para assistir propaganda.
É, entendeu? Porque, cara, não faz sentido nenhum. E, por exemplo, aqui em casa, tem um canal específico, vamos acabar já com um potencial jabá aqui. Tem um canal aqui que os meus filhos não assistem, que assim, é uma parada que é até legal falar assim, a gente fala muito de Netflix, bota Netflix e tal, Netflix. O Netflix é meio merda também, porque ele incentiva muito aquele negócio que a gente chama de binge-watching, sacou? Ele tem todos os episódios da primeira temporada, então se você bota uma Patrulha Canina, o Gael vai querer ver aquela merda inteira.
Até o final.
Até o final. E depois volta pro primeiro de novo. Então assim, esse negócio de você ver, sabe, compulsivamente todos eles, é ruim. E tendo dois filhos é uma merda porque briga, porque aí um quer ver Ninja Go, o outro quer ver Patrulha Canina. Então eu fico aqui de tipo, você vai ver um agora você vai ver o outro, eu mudo. Aqui, vai, agora você. É muito ruim isso. Então, às vezes, quando a gente tá meio sem saco pra esses negócios, a gente bota, pá, ó, então, vocês vão ver aqui duas horinhas, uma horinha de TV fechada aqui. E tem um canal que, de jeito nenhum, a gente deixa eles assistirem, que é o Discovery Kids, que é, de longe, o mais escroto.
Mentira!
O mais escroto é o mais em termos de publicidade. Eles. Ele é o mais agressivo de todos, cara.
E tem propaganda toda hora.
Toda hora.
Toda gente. Fucking hora.
E uma coisa que, puta, cara, me assusta muito é como que... Como que isso começou a acontecer e ser permitido e as pessoas acharem que é normal você, tipo, ir numa loja de brinquedo e os caras te vendem um bagulho que tu não sabe o que é ali dentro. Isso me deixa puto de tantas maneiras, cara. Tipo, você vai lá e aí agora, sei lá, agora não, tem muito tempo já, você pode comprar um pacotinho com um personagem de Lego, sei lá, Lego do Batman, o filme do Batman. Aí você compra ali... Tem um pacotinho, vem só o personagem.
Que pode ter 8 opções ou 10.
E pode vir repetido. Caralho, mas peraí, eu vou pra gastar R$30 no bagulho que eu tenho risco de vir repetido, cara. E aí que vem a subversão. Eu só compro nas lojas nas lojas de brinquedo que subvertem essa porra. Tem algumas lojas de brinquedo que eles botam um númerozinho atrás. Pá, que o cara já abriu com a estiletezinho, já viu qual é, bota ali. Pá. Aí você olha o catálogozinho do lado de fora e fala, não, eu quero levar esse aqui. Aí o cara, não, tá, procura aí pelo número 5. Aí você vai, olha todos os sachezinhos.
Ah, legal,
número 5,
cara.
Pá. Eu só compro se for assim. Se não for, meu irmão, eu não compro. Porque, cara, é muito ridículo isso. Você comprar, aí você tem um boneco de Lego repetido, cara. Isso não é figurinha, porra. Isso não custa R$2, cara. Entendeu? E isso existe hoje pra tudo. Pra tudo. Tem um cúmulo. Olha isso. Tem um cúmulo de um kitzinho de areia seca, de sílica seca com alguma mistura de não sei o que lá. E dentro dele tem uma pedra. Uma pedra. Tu gasta, sei lá, R$20, R$30 no bagulho. Ele vem com um martelinho, vem com a picaretazinha de plástico, não sei o quê. E a ideia é você escavar aquela merda ali, como se você fosse uma pequena criança exploradora. Você escava aquilo dali, e aí lá dentro tem uma pedra.
Eu vou voltar a colecionar minhas pedras.
E às vezes, e existe o... Não, é tipo assim, sem sacanagem.
Você tinha um relógio, lembra?
A embalagem daquilo... olha só. Presta atenção no que eu tô falando, porra, meu storytelling aqui.
Desinteressante.
É, eu tô percebendo.
Não, não, tá interessante mesmo.
A embalagem daquela parada é uma... Tipo, aquela barra de ouro, sacou? Por quê? Porque existe uma chance remota, remotíssima, de que você encontre uma pedra de ouro ali dentro.
Uma pedra de ouro de fato?
De fato, sacou? Então, tipo assim, você tá vendendo ouro pra criança, meu irmão. E tem outra série dessa porra
ou
que
seja,
é diamante.
Todos os adultos comprando.
Que é diamante. Não, mas porra, acho que não deve nem existir. Deve ser uma. Em todas que foi lançado no mundo, deve ter uma que tem ouro, sacou? E o resto é tudo pedra merda. Essas pedras que tu cata na rua, tá ligado? Só que tem aquele problema. A experiência de fazer isso é uma experiência muito maneira. A gente comprou uma pro Dante, pro Gael, eles ficaram tipo meia hora se divertindo
e tal,
em escavar.
É legal,
é
maneiro.
Ok, eles têm uma pedrinha, cada um guardou sua pedrinha, eu não compro mais essa merda. E eu já fui procurar na internet
mas,
como
aqui,
é que
ó,
eu faço
citando,
isso.
Citando nossa querida amiga Salotos Family.
Camila
Saloto. Ah. Lá, ela mora na Alemanha, né, nossa querida ouvintes. Ela, eu tava vendo os Instagram, né? E aí ela tava num parquinho com as frutinhas. E aí tinha uns dinossauros. Eu falei, cara, que legal. Ela tá escavando um dinossauro, cara. Tem isso lá. Os caras são evoluídos. Tá? Tipo, ela tava escavando assim com...
No parquinho?
É, ela tava num parquinho. Tinha um dinossauro assim fora. Aí dentro... Onde ela tava escavando tinha um crânio gigante. Tipo, de um tiranossauro. Assim, um bagulho era maior do que ela, sei
caralho,
lá.
Que maneiro.
E ela assim, tipo, dando. É uma foto, né? Não tem movimento, mas eu imagino que elas estivessem limpando pra tirar a areia do lugar.
Assim. Que maneiro.
Eu imagino que todo dia eles, tipo, a galera vai lá, desescava, eles vão lá e jogam terra de novo.
Então é isso.
Achei fantástico.
O meu plano é esse. Eu descobri como é que faz. Até achei eu não cheguei a fazer a receita, mas acho que, tipo, é uma mistura.
Ah,
você tirou
como se faz em casa.
Porque, tipo, parece que é uma receita que você tem que botar gesso e areia. Areia normal? Areia de construção.
Sei.
Você faz uma proporção maluca lá, não sei o quê.
Joga um cadinho d'água.
E aí ele fica durinho. E aí você pode escavar. Então você pode pegar essa porra e qualquer botar qualquer coisa ali dentro. E aí vira uma brincadeira. Entendeu?
Ah, legal, hein?
Aí faz sentido.
Subverteu bom.
É. Eu sugiro vocês aí que estão ouvindo a gente, vão numa loja de brinquedo e olha, principalmente, normalmente isso fica perto do balcão, onde você paga. A quantidade de parada colecionável que tem ali.
Quer piorar? Tem como piorar.
Eita.
Colecionar coisas sortidas digitais. Tem diversos jogos de cartas e tudo mais que você paga dinheiro.
Que a parada nem existe realmente.
Vem uma caixinha, ela abre e aleatoriamente vem um item pra você. E aquele item... pode ser repetido.
Como é que é o nome? É loot? Não,
loot, é loot box.
Loot box.
Loot box.
Loot box. Gente,
é uma coisa linda.
Tu tá pagando dinheiro...
E às vezes o bagulho é tipo item estético, né, cara?
A maioria.
Mas não, normalmente é item estético. Só que o bizarro é que a parada não existe. Está colecionando... tipo, atinge um nível de nonsense de coleção de algo... De uma, não sei quanto... não sei.
Me perdi.
Faltou vocabulário. Minha revolta foi maior do que minha vontade de falar.
É porque se você extrapola o físico, você vai pro abstrato, mas você tá pagando ainda assim por aquela parada.
Exatamente.
Que é completamente abstrata.
E realmente o que conta é unicamente a experiência. Não importa o item, não importa o que é, não importa nada. Uhum. Importa só a experiência de você abrir, saber o que, que é e jogar fora e abrir outro.
Sim.
É muito bizarro.
Então, é aquele lance que eu te falei, né? Tipo assim... O brincar ali, o se divertir ali, ele perde completamente o valor. Isso. O lance é você abrir compulsivamente. Eu quero abrir. Me vê se são 50 loot boxes, que vai ser uma promoção.
É.
$19. Aí 50 loot boxes, você vai abrindo, até você achar um que é raro, ou que é considerado raro, sei lá. Aí você se sente bem, porque é um negócio raro. Mas, tipo, foda-se. Ele tem a mesma aplicação do outro, que não é raro.
Isso.
E isso, cara, é muito cruel, inclusive, pra crianças. Porque de todas essas paradinhas... que você vê aí, Shopkins, essas paradas de colecionável pequenininho, Grocery Gang, todas essas paradinhas que os meninos já compraram um ou outro aqui, gostaram e tal, todos eles vêm sempre com encarte, que são todos daquela série.
Que mostra todos da série.
E esse é o mais escroto de todos, porque ele mostra todos da série e já mostra quais são os raros, quais são os semi-raros, quais são os especiais. Ele pinta com a bolinha. Então, a criança que pega aquele encartezinho, ela já sabe qual é o raro e, obviamente, tá ali,
pô,
sacou?
Pô, no álbum, cara. A figurinha que brilha que é que todo mundo quer, cara. Pô.
Mas a figurinha que brilha, você não sabe até que você tenha visto ela em algum lugar. Certo?
Nem sempre. Às vezes tem um local específico que você sabe aquele local.
Não, já tá lá, cara. Você já sabe qual é que brilha. O álbum hoje, ele já vem com um bagulho meio que
assim. Mas ainda tipo, assim, são contextos diferentes. Ainda assim, são objetivos
diferentes.
Ah, sim. Mas, assim,
mas sempre tem, sempre existe o especial
tudo
numa
bem,
coleção.
Mas é aquela coisa de novo. Porra, cara, tem uma diferença muito grande de você fazer isso com um bagulho que custa R$2 o pacote. Que
sim.
Eu já acho caro, sim. Mas tudo bem. E aí outra parada que você compra que você vai gastar uns R$30 por pacote, cara. E você não sabe o que tá ali dentro. Isso tá errado, cara. Isso tá errado. Como é que você compra um brinquedo e você não sabe o que tem ali dentro, cara? Eu fico muito, porra, eu fico pra morrer, cara. Fico pra morrer. Tem uma coleção maneira... A coleção toscona, que os meninos entraram numa vibe, não sei se vocês já passaram por isso, que é de Pokémon. Porque Pokémon tem um valor sentimental, né? Só que eles colecionavam aqueles Pokémon escroto.
Ah, de R$2, da bolinha.
O da bolinha.
O do jornaleiro. Que tem um buraco que eu acho que é pra botar no dedo, mas não faz muito sentido aquilo.
Não, é tipo um deducho, né? Ele.
É, e assim, eles têm bastante daquela porra, cara.
Ah, cara, é tipo colecionar aquelas pererecas.
A bolinha, né, que pula.
Ele tinha uma porrada daquilo.
É verdade, é verdade.
Porra, cara, assim, se você colocar um bagulho que não era caro, assim, muito caro, era bolinha de gude.
Bolinha de gude, eu colecionava também.
Bolinha de gude era maneiro.
Como assim colecionar bolinha de gude?
Porque algumas eram mais bonitas.
Tem
algumas
leitosas.
Diferentes. Pra mim era tudo igual.
Não, eram bem diferentes.
O basicão é aquela verde.
É.
Tinha umas que eram transparentes que tinha um feixe colorido dentro.
Isso. Eu tinha
tinha umas
essa.
Que eram leitosas, que era tipo toda branca.
É, tinha umas que eram tipo meio furtacor, assim.
É.
Tinha as grandonas, tinha as
Eu
pequenas.
Descobri recentemente o que é furtacor, o nome certo. Iridescente.
Iridescente?
Jamais, furtacor é muito mais bonito.
Iridescente é o nome daquela cor?
Iridescente. É essa parada meio óleo, que muda, que é meio, né, cor de arco-íris, dependendo da luz e tal.
Isso.
Iridescente. Tricô de paz também é informação.
Muito bom.
Pode até fechar a pauta.
Aí, que foda-se.
O melhor podcast do mundo!
Mas assim, além dessa parada, tem duas... Isso é um negócio que eu percebi também com os meninos com o passar do tempo. E como é que a gente se relaciona com essas coleções deles. Que isso é um negócio que é um ponto importante da gente abordar aqui. Então vamos lá. Tem duas coleções que os meninos fazem atualmente que são muito especiais para mim. E são muito caras para mim. E eu tenho plena consciência de que eu gosto muito dessas coleções que eles fazem.
Caras em que sentido?
Caras no sentido de... Caro, é caro para mim. Não é caro em dinheiro,
tá,
entendeu?
Tá.
É especial para mim. Uhum. Que são as coleções de Yokai e de Hanazuki. Eu já falei desses desenhos algumas vezes, né? O Yokai são as medalhinhas que eles botam no... Cada medalha representa um fantasminha. E aí você bota a medalha no reloginho, aí fala o nome do personagem, canta a música de abertura do personagem. É bem legal. E são várias medalhinhas. E aí você compra o pacotinho, mesma coisa. O pacotinho vem com três medalhinhas, você vê se está repetido ou não. Ok, faz sentido. É um pouco mais caro, porque não é uma figurinha, é uma medalha de plástico que tem... Cada uma delas é única para poder o relógio reconhecer. Ok. E o Hanazuki é a mesma coisa. São bonequinhos pequenininhos que você pluga no relógio.
Esse é o sentimento.
E acende luz. É, cada cor de bichinho é um sentimento. Maneiro. E você fica apegado. E às vezes eu me via muito frustrado quando eu via eles cagando muito pro negócio, não cuidando do jeito que eu acho que eu, adulto, gostaria que cuidasse. Entende? E eu já tive que passar muito por esse processo de tipo, cara, peraí, essa parada é deles. Vamos deixar essas crianças entenderem qual que é. E é tipo, se eles perdessem uma que hipoteticamente era rara, eu falava assim, porra, Dante, tu perdeu o bagulho? Quer dizer, porra não. Ô, Dante, você perdeu o negócio? E aí, cara? É, perdi. É, pois é, agora já era. Aí você tem esse caso, né, do ele colecionava e tal, aí eu percebi que ele não se ligava muito na parada. E eu me importava mais com a coleção dele do que ele mesmo. E aí eu ficava, não, Dani, se cuidar, não, então se você não quer cuidar, então eu vou guardar tudo até você conseguir cuidar.
Você já abriu mão de uma coleção sua para os meninos brincarem?
Não, porque eu nunca tive.
Você nunca teve coleção?
Não, eu
tipo,
não tive...
A única coleção que você tem é Magic?
Atualmente, sim. Não tenho nenhuma outra coleção que eu guardei ao longo dos anos e guardei em algum lugar, entendeu?
Eu tenho um álbum do Cavaleiro Zodíaco, eu nunca abro completo na vida.
Ah, tá.
Peraí, você eu lembro, tem isso até hoje?
Eu tinha aquela coleção. Caraca. Eu tinha aquela coleção das motos que eu falei aqui.
Lembro.
Atrás, cara, tu me contou, doeu meu coração.
Que ele não destruiu a maioria delas. Mas o... Eu não tenho mais nenhuma coleção de tudo que eu já tive, eu não tenho mais nenhuma. Nenhuma. Uhum. Todas elas eu dei pra alguém que era mais novo, né? Alguma criança que era mais nova. Provavelmente pra crianças que não tinham brinquedos.
Uhum.
Né? A única que eu mantive foi a das motos. Aí depois o Noah pegou e também.
E
agora eu já não tenho nenhuma coleção.
É, eu não tenho nenhuma. Não me vejo arranjando problema quando for pra eles jogarem Magic com as minhas
cartas.
E
eu não me vejo fazendo uma nova coleção de nada.
Eu também não. Não vejo. Mas aí que tá. Eu me vejo muito colecionando junto com eles essas paradinhas.
E sim, aí ajudando eles e tal,
mas
né?
Que
tá,
eu
tentando
passei...
coordenar.
Então, mas esse foi o meu processo. Porque eu passei por uma pira antes de que, tipo, cara, não, você tem que cuidar, é assim que se faz. Você tem que botar nessa caixinha e não sei o quê. Eu falei assim, cara, peraí, esse negócio não é meu, tá ligado? Faz parte da experiência dele, da vivência dele... Perder, achar, encontrar.
Inclusive, perdendo, pode ser que ele comece a
valorizar.
Aprender a.
Então, mas é isso que ele chama muito puto, porque naquela época eles não. Eles, o Gael ainda caga. Se ele perde, você perdi. Foda-se. E aí você não.
Afinal,
eu não conseguia
tem
lidar
dois
com
anos,
isso.
Né?
Tem três.
Três.
Eu não conseguia lidar com isso. Sabe? Como assim você não. Perdeu e ok? Você perdeu! Como assim? Entendeu? Não que eu falasse desse jeito com eles, mas
não
dentro de mim era esse o conflito que existia. Até que eu, né, muita terapia também, a gente vai lá e trabalha e você fala assim, é, então entendi, é deles, ele precisa perder pra ele achar ou pra ele sentir a falta e tudo mais. E hoje eu vejo que o Dante ele tem um cuidado muito maior com as paradinhas dele. E é muito legal acompanhar isso. Mas eu vejo, por outro lado, também muita gente, principalmente nessa época de álbum de Copa aí, a galera surtando em cima, achando que é o, dizendo que é o filho que tá colecionando, mas na verdade é o adulto que tá colecionando. Sim. Essa parada, né? Não deixa o filho colar. Não, colou errado, colou direito, colou torto, não sei o que, cola de novo, pereré. O cara, ele que controla no aplicativo quais são as figurinhas repetidas ou não. Só ele pode trocar e não o filho pode levar a figurinha pra escola pra trocar.
É, não é a criança que tá colecionando.
Não é, né? E qual é o problema desse adulto? Porra, então coleciona só você e compra um álbum pra criança mas colar essa porra dela.
Mas aí isso é outra parada, é a infantilização.
Entendi.
Entendeu? Que a gente passa por isso com tudo também, jogos de videogame, com várias paradas, coleciona coisas pra criança, feitas teoricamente pra criança, que o adulto corre atrás. Entendeu? Tem muito disso.
Só que assim, também eu não iria tão longe assim, porque eu sei que tem galera que acha que é método foda-se, né? Ah, não, toma aí a figurinha, cola do jeito que você quiser, colou torto, rasgou. Eu acho que a gente tem que ajudar a criança também, mostrar pra ela como é que ela pode fazer pra cuidar daquele negócio. Se ela vai cuidar ou não, se ela vai rasgar, como o Gael já rasgou um monte de álbum deles, ok. Mas, sabe, não é pra largar a criança assim, vai lá e vê tua vida aí. Eu também não acho isso, porque tem algumas pessoas que pensam assim, e tem alguns textos também que estão rodando por aí, que o cara acha que o negócio tem que ficar tudo cagado, destruído. E não é assim, porque a gente, quando era criança, a gente não deixava os negócios também cagados, destruídos. Eu acho que, assim, a gente tenta evitar que fique essa loucura na vida dos nossos filhos aqui, né? Do Dante, do Gael. E eu vejo que quando a gente não fica botando muito essas noias na cabeça dele, algumas coisas bonitinhas acontecem. Então, tipo, o Dante colecionando lá a figurinha da Copa com a Anne e com o Gael. Aí ele tem lá um pacotinho, um pouquinho as figuras, que a gente não tem expectativa, quer dizer, não vou nem falar isso, porque eu acho que a Anne tem expectativa de completar essa merda, né? Mas assim, eu não vejo que tá num caminho muito promissor não, porque a gente compra um pouquinho, uma aqui, uma ali, tem poucas trocadas. No final das contas,
tu manda lá pra Panini e pega tudo, eu não. Completa logo essa porra.
Eu vou fazer uma parceria com a Panini, então.
É aí, ó, Panini!
Manda o álbum já colado.
Aí eu vejo, tipo assim, o Dante, né, tem um amiguinho na escola dele, que na sala dele, que também coleciona. Aí um belo dia, o menino deu, tipo, 14 figurinhas pra ele da Copa. E, tipo, praticamente, acho que só uma era repetida. Ele trouxe, ele deu, assim, sabe? Isso na turma dele acontece muito. Tipo, a criança tem um bolinho de repetida, ah, toma, eu te dei. E aí o Dante trouxe, colou 13. E a gente, ah, meu Deus, a gente tem que devolver, né? Quer dizer, não, não precisa, não sei o que, não. E a gente, o Dante levou todas dele, assim, e deu pra ele. Então, tipo, essa coisa da troca, eu vou me aproveitar de você, eu vou te dar uma que é menos rara, não sei o quê. Quando a gente não fomenta essas coisas na criança, né? Ou pelo menos faz que isso apareça mais tardiamente.
Eu.
É muito bonitinho,
sabe? De 94, Gabriel Bastos. Ele roubou uma figurinha minha.
Cara, você precisa mesmo falar sobre figurinhas com a sua terapeuta.
Muito.
Tá pendentado, sou pimpa.
Aí, Márcio Coroca lembrou de outra. Garrafinha de Coca-Cola.
Porra. Como alguém assim? Já tentou tomar aquele veneno?
É, cara, isso é um curioso. Será que tinha coca dentro dele?
Aquelas garrafinhas de Coca-Cola.
Que tinha um líquido preto
vinha dentro. Vinha até com... Ah, a Maíra tem essa porra até hoje.
Tinha um mini engradado,
era da avó,
né?
Dela. Isso, era da avó dela. A Maíra tem essa porra até hoje.
Tinha garrafinha de... tinha uma coleção com garrafinhas especiais, tinha uma coleção com...
Aí, você vai na Feira do Lavradio aqui no Rio... Tem uma porrada de gente que vende esses bagulho ainda antigo.
Baratinho.
Não, nem sempre. Depende do estado.
Pô, e eu da Coca-Cola também era irado colecionar.
Porra, Coca-Cola, Fanta.
Só que tinha. Esse tinha um pirata. Eu só tinha os piratas, porque só tinha condição de comprar os piratas.
Não, eu tive um original da Coca.
É?
É. Era maneiro.
O original da Copa era, quebrou, da Coca era menor. Melhor. Porque ele deslizava
rodava,
sozinho.
Rodava mais.
Exatamente, caraca.
A cordinha era melhor, machucava menos
até
o dedo.
Até o barbante, cara. Como é que pode isso?
A cordinha machucava menos o dedo. Ela era tipo... É como se ela tivesse cera de vela.
Uhum.
É a sensação, entendeu? Que era mesmo.
Aí, lá no final, quando você descia até o final.
Ele estava rodando em vazio, né? Pois é.
E machucava menos. Ela não
o nozinho,
desfiava.
O nozinho não é.
Ela não desfiava. Machucando. Ela não desfiava.
É uma tristeza, né, cara? É o consumismo, né, cara? É o capitalismo.
Mas pelo menos eram cinco só, né? Cinco? Maneiro. Não lembro. Sprite, Fanta, Coca.
E tinha também, sabe o quê? Aquele reloginho do.
Tinha do Guaraná? Tá aí?
Da Fanta.
Ah, sim, da Coca. Que não era bem o relógio, né? Tinha uma pulseira e depois veio o relógio, cara.
Ah, é?
É.
Ah, não sabia, não. Acho que tá bom de conversa, né? Sobre coleções.
É pra finalizar, posta aí qual que é a tua coleção, se você ainda tem, se você ainda mantém.
E qual é a sua coleção mais bizarra?
Não, posta todas. Mas no topo tem que ter a mais bizarra.
É isso aí. E o mais importante de tudo é como é que a gente vai conduzir isso com os nossos filhos, cara. Acho que fica essa indagação.
Fica a reflexão.
Fica a reflexão. Muito bem.
Indicações super paz!
Estamos aqui agora nas nossas indicações supimpas. O que, que a gente vai indicar hoje? Porque normalmente a gente deixa tudo isso no colo do convidado. E a gente não tem convidado hoje. Eu quero... Bom, eu quero indicar aqui... Não tem a ver com o tema, né? Mas a gente também não faz as coisas presas ao tema. É um negócio que eu vi recentemente, que foi uma entrevista que o Terry Crews... Vocês sabem muito bem quem é, né? Terry Crews, Eurotraining, aquele cara foda. Ele fez uma entrevista-palestra sobre masculinidade tóxica. E ele é um cara que tem já um histórico de ativismo anti-pornografia, porque ele era viciado em pornografia, então agora ele faz um monte de vídeos muito fodas sobre isso. E ele deu recentemente essa entrevista que ele deu sobre masculinidade tóxica. E, cara, que parada maneira. Como é legal você ver um cara, tipo, com a influência dele, sabe, utilizando o tempo dele, o trabalho dele, pra falar sobre essas coisas. Pra falar sobre essas coisas em nível mundial, entendeu? Então, vou deixar o link aí no post pra vocês lerem, que, assim, é foda. E, então, assim, de uma maneira geral, procurem mais o que o Terry Crews fala, procurem mais não só os filmes que ele faz, né, que é tudo zoeira, mas principalmente os vídeos que ele faz na página do Facebook dele, tem muita coisa maneira ali, tá?
Mas pode procurar Brooklyn 99, que ele tá lá e é muito legal.
É verdade. Eu tenho visto pouquíssimas séries na Netflix, por motivos de durmo, antes de conseguir terminar um episódio, mas uma delas que eu tenho visto com a Anne é a Atlanta, cara. É uma série foda, foda. Ainda mais nesse momento aqui que o Donald Glover, que também é conhecido como Childish Gambino, fez um sucesso estrondoso com aquela música dele do This Is America, principalmente o vídeo da música, ele escreve, peraí, eu acho que ele faz tudo nessa porra.
O rapazinho é gênio.
Ele é roteirista, ele que é o ator principal dessa série, ele interpreta um jovem pobre em Atlanta e, tipo, toda a sorte de maluquice foda que acontece na vida de um cara no subúrbio, assim, é muito foda. A maneira como ele aborda o racismo com... Sabe aquele humor ácido, sabe? Que você, tipo, você ri, mas você se sente meio constrangido daquilo, pela situação como um todo, sabe? Tem muito disso na série. Então ele é pai, ele tipo, é pai separado da mãe, mas, tipo, ele é fudido, não tem casa, não tem onde morar. Mora de favor e às vezes consegue ajudar a pagar o aluguel na casa da mãe. E aí ele se mete com o tráfico de drogas e, tipo, é uma parada, uma loucura foda. É tipo, quer entrar na carreira de rapper. Opa, quer entrar na carreira de rapper. Assim, cara, é muito bom mesmo. Então aproveita que ele tá super hypado aí com This Is America e assiste o Atlanta, que é uma série foda. Muito bem, então, que fiquem só as minhas indicações supimpas. Vamos lá, está acabando esse episódio, espero que vocês tenham gostado.
Chegou aquela hora?
Chegou aquela hora, a hora da tralha.
Então, Berto, o Márcio Kurok mandou aqui.
Já mandou?
Mandou aqui, ó.
Você dá o seu lugar de você fala que é o da nosso, hashtag?
Nosso diretor, fácil. Diretor fácil. Executivo.
Da hashtag.
De aprova, hashtags. Se aprova a hashtag dele.
Márcio Kurok, nosso apoiador supimpa, porque está participando ativamente do chat hoje da live hoje de Voyeur, né? Ele está fazendo algum? Berto franziu o senho. Algum, né? O Berto franziu o senho aqui. Você franziu o senho para a hashtag do Márcio Kurok? Ela é
não,
ruim?
Não, porque ele sem querer deve ter colocado algum figurinhas do Tricô. É álbum de figurinhas do Tricô.
Então imagina. Então vai lá, fala aí.
E a hashtag de hoje, voltando para a minha mão.
Sim.
Que na verdade está na não mão é do Kurok.
Isso aí.
Nosso não. Querido...
Kurok.
Kurok, desculpa. Nosso querido ouvinte Kurok, que está lá na live do Tricô. Que mandou um hashtag álbum de figurinhas do Tricô.
Olha só.
Tem várias coisas.
Tem várias coisas. Três coisas. Três pessoas. Não, mas tem equipe. Tem imagina. Equipe. Caraca, não, é só um álbum.
Cara, mas olha só.
Maneiro.
Não é só o álbum das faces. É um álbum tipo...
Episódios.
Vitor indo buscar a Eva sem camisa.
Na creche.
Na praia.
Na praia.
Na creche.
Não é na creche, cara, que você se
passeando pela orla.
Passeando pela orla.
Pode ser também.
Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de fortalecer a gente lá nas redes sociais, tudo / Tricô de Paz, Facebook, Instagram, Twitter. Vai lá, a gente tá lá. Vamos conversar. Se quiser mandar um e-mail pra gente, pra trocar uma ideia, deixa aquele teu feedback maroto, né, de como é que foi aí a tua infância, como é que você lida com colecionismo hoje em dia com seus filhos. manda lá no tricolordepaz@paizinho.com. Pô, não esquece de ir lá no iTunes. Se você tem iPhone, pô, vai lá rapidinho no iTunes, pô, aplicativo podcast, vai lá e dá 5 estrelas pra gente, pô, não custa nada. Tu em 1 minuto faz isso, não é verdade? A gente precisa também agradecer a nossa equipe Supimpa, que tem a Ana Clara Fonseca, Samuel Gambini na edição. Também temos a nossa equipe de vitrine Supimpa com o Ney Costa, o onipresente, né, onipotente, Ney Costa, Diego Ferri e Joana Nunes. Nossa equipe de revisão, que é uma das equipes que mais cresce no Brasil, com a Juliana Gago, Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Giba Sayeg.
Ih, expandiu a família?
Ele agora é revisor também. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Beijo, tchau, até mais.
Semana Supimpa!
Valeu!
Semana Supimpa!
Valeu!
Delay? Qual é o nosso new player?
Delay. É porque o inglês do Thiago é ótimo. Aí, de repente, ele vem, ele fala várias paradas em inglês. Aí, de repente, fala delay. O delay. Ótimo isso.
Isso é bullying, tá, cara? Mas tudo bem. O bullying a gente falou no outro episódio que você não teve e por isso que ele foi bom. A gente é o quê?
Essas pausas são pausas dramáticas?
São.
Eu lembro sempre da professora da terceira série.
Olha, e tem mais uma parada pra ver, olha só.
Como assim? Agora eu quero saber.
Que não, foi? Todas as professoras de primário.
Ah.
Então, e aí, 5 mais 5 igual a...
Exatamente. E vocês estão falhando porque vocês não estão respondendo.
É porque eu nunca respondi nem na terceira, quarta, quinta série.
Olha só, eu não tô entendendo a mensagem. Você para de falar, eu fico esperando mais coisas e
então,
não vem.
Então tá bom, então eu vou parar de fazer essas pausas frenéticas aí. Pausas, como é que fala?
Dramáticas.
Dramáticas. É 90 days. 90 days.
Faz sentido.
Né? É bem óbvio.
Se eu botar 180, será que ganha 6?
É um brasileiro, né, cara? Querendo foder o sistema, né, cara? Ah. Então, olha só. O código promocional pra você ter, tipo, 3 meses de acesso de graça ao prêmio do Cashbox, que ele dá umas funcionalidades diferentes lá, que são maneirinhas. 90 days. Deveria falar 90 days, né? 90 days. Mas é 90 days. Eu pedi pra ela mudar, pra mulher mudar, pra 90 dias o promo. Mas eu não sei se eu tenho essa moral com o Cashbox. Então, assim, tenta 90 dias. Se não funcionar, você fala assim, é realmente, já quero, é um porra, não serve pra nada. Aí você tenta 90 days que vai dar certo, entendeu? É
justo.
Isso, né? Muito justo.
Vamos variar a sua influência no mundo do cast.
No mundo internacional.
Isso aí.
Dos aplicativos de podcast. Que é o quê? Nula?
Quase isso.
Victor Talk, semana já.
Semana já não.
Semana não. É que achei que fosse uma exclamação aqui, o L. Juro!
Vai ser... Como é que é?
Vai ser bem-fazejos.
Vai ser bem-faz-pimpas.
Nossa, puta que pariu. Tá ótimo. Chega de e-mails por hoje.
Ou seria...
Bem-supimpejos?
Supinzejos.
Nossa, não, para. Parou já. Já vamos acabar com essa porra.
Supinzejos ficou interessante.
Supejos.
E você que tá dizendo.
Eu me entendi já.
Eu também. Eu não sei nem porque ele tá rindo. Eu só tô rindo, sabe... Neurônios espelho.
Entendi.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.